Fala galera, tá começando mais um Zona da Euro, nosso sétimo episódio. O episódio de hoje, vamos fazer um resumo, né, do que nós achamos aí dessa fase de grupos e também tentar prever, falar um pouquinho das nossas expectativas sobre as oitavas de final da Eurocopa. E hoje, né, como avisamos durante os programas, né, sobre cada grupo da Eurocopa, teremos os convidados ou convidados, né? Tem episódio que vai ter mais de uma pessoa aqui participando. No episódio de hoje temos a presença ilustre do nosso amigo da podosfera, do WhatsApp, do Twitter, de tudo dentro da internet, nosso queridíssimo João Rein. É Rein? Como é que a gente fala esse nome aí, João? Boa noite.
Boa noite, é uma honra estar presente aqui novamente no 4-2-3-1. Já faz uns 2 anos que eu participei.
Caraca,
pela última vez.
Tem tempo,
né? Eu já nem lembro. Mas é João Rein, você acertou aí na segunda opção. Mas eu já tô tão acostumado que qualquer coisa que a pessoa fala, eu só falo, não é isso aí, pode seguir em frente, tranquilo.
Eu sei como é que é, porque o meu às vezes vem. Tem uma galera ali que às vezes troca as letras, aí joga o A um pouco pra depois, aí eu não gosto muito dessa confusão, não.
Igor Rauli. E esse programa aí que o João citou, a gente roubou, né, a ideia do Beijando a Viúva, que é o podcast que o João também participa, e chamamos, né, nada mais justo que a gente roubar a ideia de alguém e chamar essas pessoas para participar da nossa ideia, que a gente fez um... O Beijando a Viúva fez um programa sobre a Copa do Mundo inversa, né, os campeões inversos, e tentando projetar o que aconteceria na história do futebol a partir daquilo, que eu achei genial. E a gente fez isso com a Copa do Brasil, né? Ficou bem divertido também. Inclusive, é o único episódio nosso que tá escrito todo de trás pra frente. Tá, é muito antigo, como ele falou, né? Tem 2 anos. Então, se você quiser saber o que é, não precisa descer o feed, não. Vou botar aí na descrição, porque acabou que virou um episódio atemporal, né? 2019, óbvio que tem 2 campeões a menos, mas fica divertido do mesmo jeito. E continuando aqui os boa noite. Boa noite, Igor, né? Que já entrou aí no papo. E aí, meu querido?
Ah, boa noite, né, cara? Num dia um pouco triste pro meu cachorro, mas um dia feliz pra mim, né? Então,
tô dando aqui informação pra audiência. Conta pra gente o que aconteceu com o Zaka. Compartilha.
Depois de quase 9 anos, né? O Zaka vai fazer 9 anos. E, infelizmente, ele teve que ser castrado, né? Porque vai chegando a idade, é bom prevenir em relação a alguns problemas que podem decorrer. Então, eu estou aqui nessa noite fria, ao lado do meu cachorro, com uma roupa cirúrgica, um pouco triste esse começo.
Hashtag pray for Zaka, todos somos Zaka, tá? Que ele durma bem, que ele se previna, né, de fato. Gabriel, boa noite, Gabriel, como o senhor está?
Bom, tudo bem, né, falando de euro sempre tá bom. E já antes de tudo, eu queria destacar pra vocês, puxar um pouco a sardinha meu lado, como você gosta de fazer. É, 26 gols da Série A nessa Eurocopa, hein? Quem diria, Vitor Gama?
Quem diria? Julinha, boa noite. Eu vou pular a provocação do Gabriel pra eu não me estressar nesse começo de programa. E aí, Julinha?
Boa noite, gente. Como estamos? Eu confesso que não muito bem, porque tá um frio desgraçado nessa cidade. Eu sinto que essa noite vai nevar. Então, não tá tudo tão bem assim. E também vou deixar batido esse comentário muito se achane do Gabriel.
Cara, é um cara audacioso, né? Mas, ô Igor,
demais,
olha só.
É palhaçada
esse isso. Esse povo de Petrópolis, que habita aqui esse podcast...
Imperial.
Eles estão no frio o ano inteiro. Aí não entendo que eles reclamam de frio. É sempre frio. Não tem desenrolo.
Filho, tu não tá entendendo.
São diferentes proporções de frio, cara.
É uma coisa bizarra.
Pelo amor de Deus. Então
e
é isso.
E eu passei alguns dias no Rio, então eu desacostumei. Aí voltei pra cá todo sofrendo.
E no Rio tá frio. Isso eu posso confirmar, porque
pois
eu habito aqui. Só que Petrópolis tá
Curitiba
sempre
também,
frio.
Em Curitiba também, pessoal.
Então é isso. Dados aqui os nossos boas noites. Eu sei que vocês sentiram falta, mas sim, Igor não fez o texto dele. Logo hoje, aniversário do Messi. Então fica aí a cobrança de algo que as pessoas reclamam comigo no privado. No caso, ninguém nunca reclamou. Mas é isso, vamos falar aqui.
E o parabéns pro Messi, pode ficar também.
Parabéns
não
pro Messi.
Não tenho Igor pra falar, mas...
É, vamos deixar aí parabéns pro Lionel, que ele não entra no escopo de argentinos que eu elogio, porque eu só elogio argentinos campeões do mundo, então vai ficar faltando aí esse elogio pro Messi, mas eu posso dar parabéns aí pelo ser humano, pelo bom pai que eu creio que ele seja, enfim. Esse
não
tipo de
vocês
coisa.
Estão falando de Lionel Messi, é um podcast sobre Copa América ou Eurocopa?
Não, isso porque, além de estar vendo apenas a Eurocopa, tô acompanhando muito o basquete também. Além da Fórmula 1, que eu e o Gabriel acompanhamos juntos também. Mas acompanhando demais o basquete. Deixar aí todo o meu apreço ao Devin Booker, que, tal qual um atleta no Jux de 2019, ele está com a cara completamente torta. E a galera que participou daquele sombrão, daquele fatídico sombrão, sabe o que acontece com jogadores com a cara torta, né? Eles costumam ser campeões, como o Igor lembra muito bem, né, Igor?
Eu lembro, apesar da escuridão na final, eu lembro bem.
Nosso saudoso apagão, que fez 2 anos ontem, inclusive. Ou anteontem, acho que foi ontem. 2 anos ontem, dia 23 de junho. Enfim, vamos parar de roubar o tempo dos outros que estão aqui ouvindo um monte de coisa que não importa. Vamos falar aí da fase de grupos e das oitavas de final da Eurocopa. Bom, começando do começo, né? É sempre bom explicar como vai funcionar esse programa hoje. Vai funcionar da seguinte forma. A gente vai falar sobre os confrontos e ordem cronológica, né? Esse programa está saindo na sexta-feira, dia 25. A gente começa com os jogos do dia 26. E aí, para cada confronto, a gente vai falar de determinado país separadamente, dentro do grupo específico. Então, assim, primeiro confronto, País de Gales e Dinamarca. A gente fala do País de Gales dentro do grupo A. Depois a gente fala da Dinamarca dentro do grupo B e por aí vai, a gente vai conseguir, né, entremeando aí os assuntos, os times, as seleções, etc. Mas, pra gente abrir, né, eu acho que vale a pena a gente começar dando um destaque. Pode ser qualquer destaque, pode ser uma surpresa positiva, pode ser alguma decepção que a gente teve com algum atleta, com algum acontecimento, com algum time específico, ou até com algum confronto que a gente estava botando muita fé. Então, quero saber de você, Julinha, se você teve algum destaque, alguma decepção aí do que você esperava dessa fase de grupos da Euro.
O Vitor sempre gosta de me colocar para começar, né, esses...
Camisa 10, pô. Camisa 10 gosta de jogo grande, pô. Aí é você.
É verdade,
né?
É verdade. De fato, eu não me acanho por isso, de forma nenhuma.
Tá,
mas, enfim, vamos lá. Eu vou dar 2 destaques, né? Porque eu sou essa pessoa. O primeiro, que não tem tanto a ver, mas tem também com o futebol, é que a democracia venceu nessa Eurocopa. Hungria, Polônia, Turquia e Rússia estão fora. E Boa. Isso é uma vitória da democracia, já é um. O primeiro destaque é a Hungria, a gente ficou ali naquela, não sei se eu quero eliminar a Alemanha ou se eu quero eliminar a Hungria. Fiquei naquela, confesso, mas no final o bem venceu, então a gente acaba ficando feliz por isso. E um outro destaque que eu vou dar é uma coisa um pouco estranha, mas a gente falou aqui, né, na fase de grupos, eu falei sobre a Inglaterra, e aí eu e Igor comentamos o quanto o técnico da Inglaterra, o Southgate, é doido. Ele faz algumas escolhas que, né, ninguém explica muito bem. E aí uma das escolhas dele que foi super criticada, que foi o Sterling, muita gente não queria que ele fosse titular, ele foi, na minha opinião, um destaque para a Inglaterra. Ele foi muito bem e justificou o fato dele ser o escolhido. Então acho que é isso.
Esse lance aí do Sterling, eu acho que é muito mais uma falta de conhecimento mesmo que as pessoas têm sobre o cara como
Pode
jogador.
Ser, mas tipo assim, o Twitter ama criticar o Sterling.
É lugar comum, né? A gente sabe também que algumas vezes tem diversas outras questões envolvendo o Sterling, né? Mas na média ali das bolhas do Twitter. É porque é lugar comum, pô, criticar o cara. E aí, isso só mostra o quanto o cara é importante pro time, né? Se você para pra ver, quando o cara se destaca, né? Não chega a ser um destaque negativo. Ele pode jogar mal um jogo ou outro. Mas o cara é importante pro time, pô. Não tem como. Sem Sterling, eu já acho esse time da Inglaterra bem... Sem Sterling...
Ele abriu espaço pra crítica à Inglaterra, vai.
É, não tem como. Já não vou muito com a fuça desses caras. Mas aí sem Sterling, pra mim, ia ficar pior ainda, pô. Ia ficar tipo uma Espanha, um time sem... time que careceria muito de personalidade. Que é no caso do... O que não é o caso do nosso jogador aí, supracitado. Igor, já que você entrou aí no meio também, um destaque aí do senhor.
Então, vamos lá. Eu tenho alguns destaques, né? Tá. nunca positivos, né? Nunca positivos. Eu gosto sempre de ser...
Eu posso perguntar se você tem a referência do Falha de Cobertura com aquele cara aqui de Niterói? O...
Serginho da Pereira Nunes.
Serginho.
Não. Pera aí. É um Falha de Cobertura que é com outro radialista aqui de Niterói. Que o cara
Serginho Total. Dando...
Serginho Total.
Serginho Total. Serginho Total que ele fica é a maior dando, referência dos caras. Pô.
Que ele fica dando destaque. Aí fica o Daniel Furlan. Opa, mais um destaque. Pera aí, então já são 8 destaques. Aí tu começou a falar.
No final não é destaque nenhum, porque tudo é destaque.
Ele é um programa recheado de destaques. Aí tu começou a falar, eu lembrei disso.
Muito bom. Então, na verdade, ó... Não é, vocês vão falar, ah, o Igor mais uma vez perseguindo. Mas não, são dados. Eu trabalho com dados, fora daqui do podcast, eu trabalho com dados, então tem que trabalhar verdade. Com dados.
Sim.
Porque até o dia 16/6 aconteceram 3 pênaltis na Eurocopa, correto?
3 pênaltis.
Desses 3 pênaltis, apenas o Cristiano marcou. Os outros dois jogadores erraram.
Morata.
Quem foram? Não. Hoiberg e Gareth Bale.
Ah, até o dia 16, antes dessa última 16. Rodada.
Exatamente. Eu sabia que ele ia fazer isso.
Aonde claro jogam?
Eu falo do Tottenham, esse
aonde
chato.
Jogam esses dois cidadãos?
Jogam no suposto clube de Londres.
Exatamente. E aí o meu outro ponto. Quem é o grande nome do ataque da Inglaterra? Harry Kane. Quantos gols Harry Kane fez até o momento?
Não, mas o Harry Kane, a gente falou disso no episódio da Inglaterra. Ele é muito... O Harry Kane, ele é o meme daquele mundo inverso, só que o Thomas Müller. Porque o Thomas Müller, ele só faz gol em jogo... Ele só faz gol em Copa, Eurocopa e o caralho. O Harry Kane, não. Ele só faz gol contra Panamá, San Marino, Chechênia. Não tem como, pô.
Tunísia.
Não tem como, não tem como.
Esse eu não poderia deixar passar, né? Mas acho que a minha, uma das grandes decepções, a gente vai entrar aqui, que é o grande futebol turco, né? Que ficou pelo caminho. Eu comentei com o Gabriel, assim. Eu tinha praticamente certeza que o artilheiro dessa Euro seria Burak Yılmaz. O cara veio da melhor temporada da vida, num grupo não tão complicado assim de se fazer gol, e ele não fez gol nenhum. Não só fez gol nenhum, como perdeu todos os jogos.
E foi da seleção que mais sofreu gol, inclusive.
Exatamente. É a minha grande decepção dessa Euro aí, foi o Burak Yılmaz.
Boa. João, daí de Portugal, você acha que você estando aí em Portugal, você vê a Eurocopa diferente da gente que tá aqui no Brasil? Mas, tipo assim, não é ver de, tipo, ah, ver o jogo. Sei lá, talvez de sentir a competição.
Acho que sim, principalmente por Portugal ser atual campeão, então tem aquela expectativa do povo de querer mais uma vez conquistar a Europa. Eles sabem que colocam muito a França como a favorita, a grande favorita, não se colocam nos jornais, não. Portugal é favorito, é obrigado a ganhar, não é nesse lado, mas você vê essa expectativa e com esse último jogo... Eu vou dormir tarde normalmente, né? Tô gravando aqui tarde já. Mas eu fui dormir e ainda estavam soltando fogos. Então as pessoas realmente sentem um clima diferente aqui da Eurocopa. E pra trazer... Deixa eu achar aqui só o meu destaque aqui, a lá falha de cobertura. E pra trazer um destaque diferente, que além da Turquia e da Rússia que decepcionaram... A gente queria trazer um destaque para dois goleiros que trabalharam bastante na Eurocopa. O Sakir da Turquia, que a Turquia né, não conseguiu nada, mas ele fez 18 defesas. E o Dmitrievski, o nosso grande goleiro da Macedônia do Norte, se eu não estou errando aqui a nação dele.
Ele
que
não.
Fez 14 defesas. Então, aí eu fiquei impressionado com esses goleiros. Criei eles nas minhas equipes para serem os arqueiros.
É, porque querendo ou não, tem gols que também a gente não pode culpar só o goleiro, né? Às vezes a bola entra ali e o cara já tá vendido, não tem o que fazer. Gabriel, os destaques aí do senhor?
É, a atuação do Gareth Bale, né? Contrariando um pouco o Igão, perdeu o pênalti, mas do que jogou bola nessa fase de grupo do Bale, me surpreendeu, não acreditava que teria todo esse protagonismo, né? Principalmente pelo primeiro jogo, que foi um pouco aquém, né? Mas os outros dois jogos ele foi muito bem. Inclusive contra a Itália ele conseguiu fazer um jogo aceitável perante uma Itália difícil, né? A gente vai até chegar nisso. Mas, e o outro, cara, é a torcida. Eu acho que a atmosfera muda completamente, né? Porque se a gente for olhar um campeonato que é no final de uma temporada muito desgastante, né? Por causa do calendário em decorrência da crise da Covid-19, naturalmente a gente teria jogos um pouco mais arrastados, com os caras realmente agonizando com questão de desgaste mesmo, né? E eu acho que a torcida deu esse gás a mais, e principalmente com a questão do Eriksen, né? Aquele espetáculo que foi de força, né, dos torcedores e tal, para apoiar a seleção da Dinamarca, e essa corrente que foi formada, acho que foi um dos grandes destaques aí da fase de grupo, sem dúvida.
É, o Bale que joga pela seleção da mesma forma que ele joga golfe, né? Um cara tem uma vontade incrível, assim.
Sequência, então. Gales, golfe, Madrid.
É, ele gosta muito. E já, acho que todo mundo já deu destaque, né? Falta só eu. Aproveitar o gancho aí, né? Que o Gabriel falou da... Todo o acontecimento com o Eriksen, né? Não tem como a gente não destacar o time da Dinamarca na competição como um todo, assim. Eu acho que os caras terem classificado é incrível. Porque o principal jogador deles morreu, né? Ele teve uma morte súbita. Voltou. Eles tiveram que voltar pro jogo, né? Perderam pra Finlândia, uma bola ali meio perdida. Você via que o time, os caras não estavam ali, pô, não tem como. A Finlândia mesmo, os caras não estavam... Esse restante de jogo foi muito esquisito. E aí, contra a Bélgica, já era pra ser um jogo mais duro, né? Mas a Dinamarca começa muito bem, pressionando a Bélgica, uma coisa de maluco, uma intensidade doida. E aí, contra a Rússia, foi baile, foi festa. Então, fiquei bastante feliz, de verdade, com essa volta por cima, né, da Dinamarca. Eu não consigo imaginar o que, que esses caras, como eles se motivam pra jogar, né, porque, sei lá, pô, o maluco morreu e voltou, sei lá, não, é algo que tá muito, muito aquém das coisas que eu penso da vida, e os caras conseguiram passar pra essa fase de oitavas de final. Então é um destaque com certeza. E aí, o meu outro destaque, né, que na verdade são dois em um, é porque toda grande seleção, né, em Eurocopa, Copa do Mundo, ela pode ter dois roteiros, né? Ela pode ter vários roteiros, mas roteiros comuns que a gente conhece, que a gente gosta, é o seguinte. É o caso da Itália, que era uma seleção uma grande seleção que não participava de uma competição desse porte há muito tempo, e aí chega jogando muito, 3 vitórias, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido, jogando muito mesmo, uma coisa de maluco. E a Alemanha, que começa ali, mais ou menos, né, naquele esquema que a gente falou, perde para a França num jogo muito duro, né, aquele jogo de estreia, muito complicado. Na segunda rodada, ganha de Portugal, num jogo completamente maluco, totalmente aberto, 4-2, e aí passa uma sofrência de novo contra a Hungria, pior time do grupo, que deu sufoco para as 3 seleções, né, mas conquista ali a classificação com o gol do Goretzka, né, já no segundo tempo. Então, assim, das grandes seleções, e se a gente quiser prospectar algum roteiro até o final, né, quiser entrar nessa parte aí mais lúdica, a gente tem essa grande seleção, que é a Alemanha, que tá bambeando pouco, lembra muito a França em 2018, né, que começou bem esquisita a Copa do Mundo, depois deslanchou, e tem a Itália também, que veio aí com o pé na porta. Então, assim, são dois destaques de grandes seleções que eu tava sentindo falta, né, da gente ver, porque a Copa de 2018... A gente teve a França com esse papel e também teve ali, né, a Croácia chegando como coadjuvante. Então, quando a gente vê duas seleções assim, nesses 8 e 80, né, totalmente diferentes, eu acho que não tem como a gente tirar a Alemanha do páreo só porque é um time totalmente torto, completamente maluco, que a gente já falou tudo no episódio do Grupo F, que se fosse o Flick, talvez não passasse tanto perrengue quanto passou nesse Grupo F aí. Mas é isso, acho que dos destaques que a gente podia trazer, nós trouxemos. Então vamos direto aqui para o nosso primeiro confronto, né, do sábado, dia 26, às 13 horas da tarde, né, aqui no Brasil. O jogo vai ser disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, País de Gales e Dinamarca. Então, o Gabriel já falou um pouquinho, né, do País de Gales, pode fazer as honras aí de começar sobre... como foi o País de Gales nesse grupo A, se você acredita que o jogo passa totalmente pelo Bale, ou que O que é algo natural do Bale chamar essa responsabilidade pelo cara que ele já foi um dia.
É interessante porque antes de começar a Euro, a gente não tinha muita noção do que a gente ia ver de Gales, né? Tem aquele retrato de 2016 de uma seleção aguerrida que se escorava muito no talento do Bale. Mas aquele momento conturbado de troca treinador agora, né? Na beira da Euro, o time propriamente a gente vê que é pior do que 16, é menos encaixado também, né? Então o que a gente viu assim foi muito o talento do Bale, né? Que, como eu disse, teve em destaque principalmente na segunda rodada, né? Quando ele acabou com a Turquia. E a organização, né? Os times do Reino Unido, em geral, são mais organizados. Né? As seleções que não têm muito talento são organizadas. A própria Escócia, a gente vê a Escócia fazendo um pontinho só, mas era uma seleção organizada. E eu acho que essa organização, aliada ao talento do Bale e até outras valências, o centroavante, até esqueci o nome, me fugiu o nome dele agora, que fez até o gol na primeira rodada contra a Suíça, é um cara que cabeceia bem, então você aproveitar esse jogo aéreo, tem ali o Harry Wilson, o Daniel James. Então eu acho que com essa organização, Gales pode pensar em chegar um pouquinho mais além do que a gente imaginava, né? Que eu, pelo menos, não imaginava que passasse a fase de grupos com o hype que a gente botou na Turquia e a organização da Suíça, né? Que tem, querendo ou não, toda a Copa do Mundo, toda a Euro, dá um trabalho, né? Com aqueles eternos nomes, Shaqiri, Seferovic, Ricardo Rodrigues, então...
O ferrolho suíço.
Aí eu me surpreendi com Gales, me surpreendi com Bale, como eu disse antes.
Essa organização que o Gabriel falou, pô, é super importante. Eu acho que a gente até falou isso um pouco lá nos episódios dos grupos, né? Porque realmente é exatamente isso, tem tudo a ver com esse futebol lá do Reino Unido. E aí, só para lembrar o nome do atacante, Amu, ele que fez esse gol aí lá do empate com a Suíça, e eu, pô, concordo muito, acho que Gales deu uma surpreendida. Eu achava que Gales tinha realmente esse futebol organizado, que podia ser muito compacto e ter esse diferencial de alguns talentos, mas é exatamente isso, era um grupo complicado. Então, acho que foi uma surpresa super positiva eles se classificarem. Eu gostei disso, gostei de ver o futebol.
Rapidinho, eu vou falar curto. Eu não dava nada pra essa seleção de Gales, absolutamente, assim. Pra mim, era a quarta seleção sem desenrolo desse grupo. Então, foi uma boa surpresa a gente ver que o Bale ainda se importa em jogar futebol.
O que eu ia falar, eu também tava na mesma linha do Vitor, assim, eu acho que dependia muito dos coadjuvantes, né? Eu acho que Gales teve, obviamente, o trabalho, como o Gabriel falou, do Gareth Bale, de fato, jogando bola, né? Porque ele fica afim de jogar bola, e quando ele fica afim de jogar bola, ele é um baita jogador mesmo. Então, é difícil segurar o homem nessas condições. Mas, por exemplo, o próprio Daniel James, que a gente comentou, fez bons jogos. O Joe Allen, que é velho também, e incrivelmente tem quase a mesma idade do Ramsey, que também jogou bem. Então, quer dizer, os coadjuvantes desse time ali, principalmente do meio campo do ataque, foram muito bem, assim. Eu fiquei bastante surpreendido com o Ben Davis também, que é jogador do Tottenham, mas apesar de ser jogador do Tottenham, fez bons jogos também. Então, eu gostei da seleção de Gales. Eu confesso que num primeiro momento, que foi um dos primeiros jogos que eu consegui assistir completo, porque eu... trabalho grande parte do meu dia focado com a cara no computador, a hora que eu tenho de almoço eu consigo assistir, e um desses jogos foi o jogo de Gales, que num primeiro momento eu achei que era a Austrália jogando, porque o uniforme tava muito parecido com a Austrália, eu falei, o que tá acontecendo? Aí
eu não sei quem tava narrando esse jogo, mas falou Austrália, algum lance rápido assim?
Não, tipo, tava muito parecido. Foi
ver. Tipo o Kleber Machado chamando o Juventude de Chapecoense. Foi por aí, foi esse estilo aí. Mas é isso. João, o que, que você achou aí de... Inclusive, se a gente for falar aqui de algum time e a gente não tiver nada pra falar, por exemplo, não tem nada pra falar da Rússia, porque caguei pros jogos da Rússia nessa Eurocopa. A gente pode falar também que, né, passou, não tem nada pra falar, a gente não tem que ficar aqui nessa obrigação.
O único destaque da Rússia é o quanto eles erraram E o Lukaku soube aproveitar cada erro da Rússia. É a única coisa que eu tenho para falar da Rússia.
Ah, então. Mas só pra não também ficar tentando buscar agulha em palheiro, se não tiver nada pra falar, só falar assim, ah, tem nada
só
pra falar.
Só passo direto e muita fé.
Aí a gente segue. João, temos alguma coisa aí sobre Gales?
Acho que vocês destacaram bem acho que a parte da frente do ataque, do meio-ataque de Gales realmente foi o que se destacou. O Bale, acho que ele faz aquela pré-temporada no Tottenham pra jogar na seleção, porque é isso que acontece, não é possível. É tipo o Valdívia na seleção chilena por muito tempo também. Ele brincava, treinava
guerreiro,
ali no Palmeiras.
Pô.
E
guerreiro,
o guerreiro também, o cara dos maiores jogadores da seleção, mas no clube, né, não rende quase nada. Mas eu acho que é uma seleção que também estava muito parelha, eu acho, nesse grupo. As três seleções fora a Itália, né? Gales, Suíça e Turquia, acho que estavam bem parelhas. Tinha um, dois, três jogadores, né, com maior renome, que estavam numa melhor fase, ou que, né, a gente sabe que são grandes jogadores, mas e uma hora podem decidir, outra hora nem tanto, então fica naquela dúvida, né, de que quem é que vai passar nessa briga ali. Então, acho que não foi exatamente uma surpresa de Gales passar em segundo, mas sabia que estava ali, né? Podia qualquer coisa acontecer, né? Podia ser eliminado quanto passar em segundo, porque a Itália realmente, por mais, né, que a gente vai falar depois também, né, do vídeo da Itália, por não estar numa boa fase, mas ainda é muito melhor do que esses três times.
É, o aconteceu com Gales um pouco parecido do que aconteceu com a Suécia, assim. Aquele time que a gente sabe que tem um time num papel ali ok, competitivo, que dá pra ter jogo. E aí depende muito da liga desses caras dentro da competição, né? Aconteceu tanto com o Gales quanto com a Suécia. Com a Suécia foi até mais favorável por causa dos tropeços, né? De Espanha e Polônia, tanto que a Suécia se classificou como a primeira do grupo. Mas com o Gales aconteceu isso. Era um time que, eu de novo, não dava absolutamente nada. Pra mim era a quarta força desse grupo. Mas foi o que a gente já falou aqui, né? O time encaixou, o ataque encaixou, o Bale veio querendo muito e é um cara que faz totalmente a diferença, né? Embora eu rio de verdade com qualquer piada que fazem com o Bale, cara. Sei lá, me diverte. É algo que me diverte muito. Então, que bom que ele tá jogando. Vamos ver até quando ele vai continuar divertindo a gente. E aí eu já quero trazer um assunto aqui pra essa mesa, que eu tive um sério debate num grupo de amigos meus hoje pela tarde, assim, né, na hora do almoço, que é o seguinte. Um amigo meu fez aquele panoramazinho, né, de quem leva o título aqui do interativo do GE. E aí eu falei, pô, panorama sem graça, mano. Não tem nenhuma zebra. Tem que ter pelo menos uma zebrinha. Aí eu citei as zebras que possíveis de dar. Aí uma das zebras eu falei, País de Gales na Dinamarca. Pra mim é zebra. Quero saber se pros senhores é também. Se o País de Gales ganhar da Dinamarca é zebra ou não. Pode vir com explicação ou não. Vocês podem falar só sim ou não também. E vida que segue. Mas é zebra.
Vou puxar, abrir o microfone. Pra mim é zebra. Pô. Mas eu acho que é zebra mais pela importância que essa seleção da Dinamarca ganhou por todos os acontecimentos fora do campo. Ali a galera tá nessa torcida. De fato, tá apresentando bom futebol. A gente pode até falar da Dinamarca, dos nomes.
A gente vai falar agora. É o confronto, né?
Já falei que sou completamente apaixonado pelo Højbjerg. Então,
o cara joga muita bola. Ainda.
Pô, joga muita bola, é absurdo. É coisa de maluco. Mas eu acho que esse País de Gales passa é zebra.
É zebra? O restante da mesa, o que acha? Pode embolar todo mundo falando junto.
Também acho zebra. Até por qualidade mesmo, por jogadores e tal. Mesmo sem o Eriksen, cara. A gente vê a Dinamarca sem o Eriksen, por mais que tenha, novamente, sempre destaco isso, os inimigos do gol, Poulsen. Tem o Bright White, o Poulsen fez gol, dá pra dar um desconto, mas o Bright White, coitado, não dá. E, mas surgiu um jogador assim que eu não esperava tanto e acabou que rendeu, principalmente no jogo contra a Rússia, na goleada, que foi o Damsgaard, da Sampdoria. Ele foi bem, tem substituído a altura o Eriksen, né, jogando, não exatamente o Eriksen, né, porque ele joga mais aberto, mas eu acho que é um jogador que daqueles que a gente sempre fala, né, que pode ser o Renato Sanches da edição, e me surpreendeu. Então eu acho sim, eu acho zebra, por mais que Gales seja organizado, Gales tenha o Bale e tudo mais, tem um sarrafo, né, a ser seguido aí. Eu acho que a Dinamarca, até pelo que merece também, né, acho que o merecimento da Dinamarca é maior nesse momento.
E tu falou do Poulsen, só que o Poulsen, ele tem mais que o dobro de gols que o Kane nessa Eurocopa, né? Porque o Poulsen tem 2 gols e o Kane tem 0 gols.
Depois sou eu que persigo, depois sou eu que tô perseguindo.
Mas aí não dá, pra chamar inimigo, não dá pra chamar inimigo do gol. Fala comigo, João.
Achei que o histórico dos confrontos das seleções, a Dinamarca tem 6 vitórias, 0 empates e 4 derrotas, né, de Gales. Então,
história
é equilibrado, mas eu acho que é bem mais favorito, né, a Dinamarca pelo time e pelo jogo que apresentou, né? Bem mais equilibrada jogando.
Ocorre.
Eu vou tender a discordar de vocês, porque eu não acho que é zebra. Eu acho que não é um. Eu acho que eu considero zebra quando é um confronto que eu vejo muito claro que alguém vai ganhar. E aí, nesse caso, eu acho que tem um certo equilíbrio, não é uma coisa que você fala de cara quem vai ganhar. Uhum. Por isso que eu não acho zebra.
Tá. Eu acho que tem um pouquinho de cada. Porque, assim, existem alguns tipos de zebra. Nessa Eurocopa, vou usar de exemplo. Exemplo: França e Suíça. Zebraça, Suíça. Absurdo, porque França é um time do caralho, campeão do mundo, o time é bom pra caralho, o time é tetra, campeão do mundo, jogou Eurocopa pra caralho, enfim. É um time que tem história. Na história do futebol mundial, um time que tá aí, porra, é a França. Né? E a Suíça... e a Suíça é o chocolate lá, o canivete, o queijo, a gente já falou isso tudo aqui. Esse é um tipo de zebra. Tem outro tipo de zebra que não é tão zebra mais assim, que é o caso de Croácia e Espanha, por exemplo. Por que não é? Porque a Espanha teve ali aquela dominância bizarra entre 2008 e 2012, né? Ganhou tudo, ganhou Copa, ganhou as 2 Eurocopas e tal. E beleza, só que o time tá naquela entre safra, blá, 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 blá. E a Croácia, né? Atual vice-campeã do mundo. É um time que se manteve, é um time muito experiente, é um time muito competitivo. Então, assim, atualmente, o Espanha e Croácia, que seria uma zebra, a Croácia ganhar da Espanha, né? Há 10 anos atrás, não é mais. Porque, né, o futebol muda, as coisas mudam. Só que, no caso de Dinamarca e País de Gales, embora seja um jogo aberto, não tenha um franco favorito, mesmo que a Dinamarca seja um pouquinho melhor que esse time do País de Gales, a Dinamarca, historicamente, é mais, né, tá aí no futebol mais que o País de Gales, pô. País de Gales tá na segunda participação de Eurocopa. Dinamarca já ganhou a Eurocopa. Quarta de final, semifinal, já participou de tudo. Já foi participou de quarta de final de Copa do Mundo. Entendeu? É um país que tem a tradição. Aí eu usei um exemplo pra trazer pro Brasil, que eu amo. Que, por exemplo, o Vasco São Paulo na Copa do Brasil. O Vasco O Vasco passar atualmente é uma zebra. Porque o Vasco tá na segunda divisão. O time tá mal, o time é pior que o São Paulo. Beleza, é algo atual. Se fosse em condições naturais de temperatura e pressão, não seria zebra, seria um jogo equilibrado, dos times grandes, pereréu. Mas, porra, se o Bragantino elimina o São Paulo numas oitavas de final de Libertadores, é uma zebraça. E o País de Gales é o Bragantino, só que a Dinamarca não é o São Paulo. Ou seja, o exemplo que eu dei não mostra nada. Só falei muito aqui.
Foi ruim esse exemplo, Vitor. O Bragantino e São Paulo agora é clássico, pô. Que isso?
Eu ia falar, ô Gabriel, ele poderia ter escolhido...
E tu respeitou o Vasco, cara.
Ele respeitou o Vasco até. Ele podia ter escolhido, ele podia ter falado de Fluminense e Criciúma, pô. Ele escolheu
o do Vasco.
É porque o Vasco tá mais próximo de um Croácia e Espanha, por exemplo. Mais ou menos.
Ele respeitou o Vasco.
Eu respeito a instituição. O que atrapalha são os jogadores e a bola. Mas a instituição eu respeito. Mas enfim, decidimos aqui por 5-1, 5-1, 4-1, 4-1, que é zebra. Só queria... As pessoas que debateram comigo, ninguém vai ver esse programa, mas o que importa, né, é que eu vou dormir leve. Este fato, então vamos falar de Dinamarca. Eu já trouxe aqui como um dos meus destaques, né, vou só concluir que além de tudo que esse time passou, tudo que esses caras passaram para se classificar, eu acho que foi até o que o Gabriel falou, né, a força da torcida é algo muito comovente, assim. Eu acho que todas as torcidas meio que passam essa força pra Dinamarca, né? Não sei se no mata-mata vai ser tão amigável assim, mas nessa fase de grupos foi bastante. E além de tudo, é um time que tá nessa motivação, que querendo ou não é uma motivação, e é um bom time, né? É um bom elenco, um time que tá encaixado. No jogo mais difícil do grupo, que foi contra a Bélgica, deu um sufocaço na Bélgica naqueles 10, 15 minutos, que é muito difícil manter, né, a intensidade, mas conseguiu, perdeu o jogo de virada, perdeu, mas é porque a Bélgica realmente é um time muito, muito à frente da Dinamarca, mas é um time que talvez, se eu fosse apostar em alguém para surpreender, né, desses times médios e pequenos das oitavas de final, eu com certeza apostaria na Dinamarca, talvez pescar ali uma semifinal, sabe? Na disputa de pênalti. Bem estilo Croácia na Copa do Mundo. Eu botaria a Dinamarca mesmo sem o seu principal jogador. Aí só pra continuar, né? Pra a gente não deixar... Por exemplo, o João foi o último a falar. João, o que, que você viu aí da Dinamarca nessa fase de grupos?
Eu vi, Vitor, uma Dinamarca que é muito comprometida, sabe jogar jogos grandes, jogos importantes. Acho que é um time que está mais experiente com essas partidas, sabe lidar melhor, não sentiu tanto assim. E o que prejudicou mesmo foi o primeiro jogo, né, o fato com o Eriksen deles não terem somado mais pontos, porque era uma vitória... eu achava que estava se encaminhando ali para Dinamarca, estava encontrando, né, uma Finlândia bem fechada e tudo, mas eu acho que era questão de tempo para eles vencerem aquela partida, e aí acabou que tudo se revirou e não conseguiram ir melhores. Mas é uma seleção que vai dar trabalho, é uma seleção que é interessante de ver jogar. A gente viu como eles conseguiram jogar bem, pelo menos o primeiro tempo, contra a Bélgica, mas aí a Bélgica se sobressaiu depois. E tem bons nomes, né? A gente já falou aí de alguns. E tem também o Schmeichel, que é um grande goleiro que dá uma segurança também, acho, para a defesa, que é muito importante pro time ter. Então, acho que eles vão passar e vão dar trabalho para o próximo adversário, que eu já agora não lembro qual é a chave ali, quem que eles podem pegar, mas com certeza vão vender a vaga mais caro do que outras seleções aí.
É, o Dinamarca e Gales pegam o vencedor de Holanda e República Tcheca. Mas aí no final eu acho que a gente passa rapidinho também pelos confrontos, né? Pela sequência direitinho pra galera ficar ligada. Vou deixar aqui também, né? Não custa nada deixar os links da tabela, do chaveamento. Então, quem que se interessar aí ver visualmente, fica à vontade. Alguns dos senhores têm algo a destacar sobre a Dinamarca? Vou deixar as perguntas em aberto, até pra gente não alongar muito, né? Não ficar um programa imenso. Então, deixem aberto e aí a gente vai falando.
Ô Vitão, essa dupla de zagueiro da Dinamarca, não que tenha me surpreendido, não, que a Aero já imaginava que faria uma boa Eurocopa, mas o Christensen tem sido muito elogiado, até meteu um golaço na última rodada. E entrou em várias seleções aí de jornais pelo mundo que fizeram as seleções da fase de grupos, né? Eu entendo que, por mais que tenha tomado aquele gol, que foi até uma falha do Schmeichel no primeiro jogo, tenha tomado os dois gols da Bélgica que eram naturais, que levasse também pelo fator De Bruyne, né? E tudo mais. Mas eu entendo que foi uma defesa muito, muito consistente. E isso pode ser um aliado incrível pro mata-mata, né? Que a gente sabe que, primeiramente, você tendo uma defesa interessante, uma defesa segura num campeonato assim de jogo único e tudo mais, a chance de você conseguir ir avançando é maior, né? É fatalmente. Então, eu acho que isso pode ser um grande pilar para a Dinamarca conseguir ir avançando e chegar numa semifinal, assim, possível, igual você falou.
É um time bem redondinho, né? Que querendo ou não, mesmo é inevitável a gente não falar que o melhor jogador do time tá fora, mas tem que falar toda hora mesmo, tem que fazer. Mas mesmo assim, continua sendo um time bem interessante, né? Bem conciso. Igor e Julinha.
Eu ia pontuar exatamente isso que o Gabi falou, assim. Eu acho que a defesa da Dinamarca não surpreende, mas na verdade surpreende, né? Foi muito, muito bem. Então, vai ser um duelo interessante de um time que vem com um bom ataque, um bom meio-campo, contra um time que tem uma boa defesa, e como o Gabriel falou, tem dois caras ali que tem, acho que alguma certa alergia à rede, né? Então, vai ser um duelo interessante.
Jolene.
Acho que até pode seguir, vocês já falaram tudo e eu também já falei um pouco da Dinamarca antes, então tranquilo.
Então, dito aqui, enquanto a gente vai conversando, eu vou montar aqui. Eu sei que a gente já fez o bolão, né? Mas eu vou sentindo, né, o clima que a gente tá para cada seleção e vou montando aqui um novo panorama para até chegar na final, né? Pra chegar na final não, desculpa. Até chegar na semifinal, e aí quando a gente for fazer o próximo programa, eu volto e a gente, enfim, só para criar conteúdo, né? Eu sou um eterno criador de conteúdo. Vamos direto para Itália e Áustria, que é, né, um confronto que pode trazer ou a primeira zebraça ou só manter aí o favoritismo da Itália, né, que foi o lance que eu comecei no programa falando. É aquela seleção grande que a gente sabe que chega forte, mas que eu tenho certeza que absolutamente ninguém esperava esse 100% de aproveitamento, 7 gols marcados, futebol bastante, bastante pra frente, né, bastante moderno, e sem cair naquele chavão de futebol defensivo. Não, era só porque não esperava mesmo uma Itália tão, né, tão Itália mesmo, né, meio que parece que voltou a alma do time. É muito doido isso, né, só convocar o Tolói, só botar um brasileiro que as coisas acontecem.
Um não, mas... né, três.
É, mas o Emerson, né, e o Jorginho é fera. Mas eu quis puxar essa sardinha pro Tolói, que eu gosto muito do Tolói. É, mas é isso, né, não tem como. Itália favoritaça pra esse confronto. Fez uma fase de grupos inquestionável. Acho que quem não viu, tá perdendo. Para pra ver aí os melhores momentos, porque vale muito a pena, porque é um time que tá bem bacana de assistir.
Eu vou puxar aqui, eu não sei. Obviamente a opinião do Gabriel vai ser imparcial, mas eu queria trazer, como Vitor, eu entrei nesse lugar de surpresa também, porque não sou um grande torcedor do futebol italiano, não acompanho muito o futebol italiano, mas eu acho que é, eu posso afirmar aqui dentro da minha bolha, que é o futebol mais gostoso de se assistir nessa Eurocopa, assim, é muito bom ver a Itália jogar. Que, como o Vitor falou, quis puxar a sardinha pro Tolói. Eu acho que isso passa muito pelo pé do Jorginho também, assim. O Jorginho fazendo uma excelente Eurocopa. Então, que ele não vinha numa boa temporada do Chelsea, né? Apesar de ser artilheiro do time, mas batendo pênalti, né? Todos os gols que ele fez no Chelsea foram de pênalti.
Mas tá falando do Cristiano Ronaldo? Ah, não.
Não. Jorginho ainda não é o Cristiano. mas me surpreendeu positivamente e eu tô gostando de ver. Como o Vitor falou, se alguém... que tá ouvindo esse podcast e não teve oportunidade de ver a Itália jogando, por favor, dedique aí 5, 10 minutinhos pra tu assistir um compilado na internet, porque vale a pena. Pô, é um futebol gostoso de ver, um futebol diferente. A Itália vem numa fase de ausências, né, de ausência de Euro, eliminação precoce em Copa, então com um desprestígio muito grande dentro do futebol italiano, e como o Gabriel falou, né, foi da Série A, né, que vieram o maior número de gols do campeonato. Então isso é muito reflexo de como o campeonato vem sendo tratado, e isso se reflete, obviamente, na seleção, né?
É disso que eu gosto de ouvir, cara. Tá vendo? Adoro ouvir isso.
Que tristeza, João, eu nem vou passar essa bola pro Gabriel, porque o Gabriel, ele só fala disso. Então, vamos deixar...
Deixa o cara, levantei pra ele.
Não,
viu?
Não, vamos que deixar
isso,
o cara.
Que isso,
vou,
cara?
Eu vou cortar na raiz. Vou botar pro João e...
agora, cara.
Calma, a gente vai chegar no Locatelli. Realmente tem que ser falado. Mas vamos dar pro
João...
Então
eu vou aproveitar esse gancho e falar que tudo isso que ele falou é envolvente, a palavra.
Envolvente.
Envolvente mesmo.
Os havaianos. Negócio. Envolvendo, embrasando. Porra, tá maluco. Futebol que a gente quer, pô. Futebol que a gente quer.
Mas é isso,
Neymar,
é o futebol. A gente, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito, né, essa mania de falar, a seleção tá ganhando, tá bem, mas não tá bom de ver. Eu queria
vence,
entender
mas não convence,
assim,
né?
Quando que é bom, mas de fato a Itália tá fazendo futebol bom de ver. E eu acho, inclusive, que esse confronto Itália e Áustria vai ser um bom jogo de se ver. A Áustria, a gente até elogiou aqui bastante já em algum momento, foi uma outra seleção assim que muito foi exatamente o contrário da Itália. Eu tenho que falar logo da Áustria para fazer esse contraponto, justamente porque é exatamente o contrário. Enquanto a Itália fez aquele futebol que a gente gostou muito de ver e que foi muito além do que era necessário, sabe, o que era necessário para passar de fase, a Áustria fez o feijão com arroz perfeito.
Exatamente.
Ganhou quando tinha que ganhar. E foi isso, perdeu para a principal seleção do grupo, que era a Holanda, e o resto ganhou de uma forma, assim, incontestável, que deu tudo certo, e mostrou que tem esse futebol, assim, consistente e que faz o suficiente, entendeu? Sabe segurar um resultado e tal. Então, acho que é um contraponto legal entre essas duas seleções.
Concordo com vocês. E a Itália, que muitos criticavam erradamente, vou roubar várias palavras que o Gabriel provavelmente falaria no meu lugar aqui, mas que é muito criticada por ser aquele futebol defensivo, retranqueiro e aquelas coisas todas preconceituosas aí com o futebol italiano, mas tem 7 gols na Eurocopa, só perde em gols para a Holanda, que tem 8, e um time com muita posse de bola. Isso que foi uma das coisas que mais me surpreendeu também, né? Tem 57% de posse, que não era uma característica tão presente no, nos times italianos, e que o mancinismo tá transformando essa seleção, tá fazendo a seleção ter um estilo de jogo talvez até mais parecido, mais interessante, assim, mais destacável, que lembre algo que treinadores de clubes façam, né? Porque também foi uma discussão que eu vi algumas pessoas falando de porque o futebol das seleções é muito mais resultadista, não tem um estilo, não tem tempo de treinar, e todas aquelas discussões, e a Itália parece que é um time que tá bem treinado, tá encaixando a filosofia do treinador, e com o Jorginho sendo o regista desse time, né? O cara tá em todas as jogadas, distribuindo as bolas para todo mundo ali no meio campo, então tá impressionante como tá legal de assistir essa Itália jogar.
É, bem moderno, né? Foi isso que foi minha surpresa boa. É uma seleção bem moderna em campo e passa muito por essa sensação de ser um time que, né, parece que os caras estão jogando aí o ano inteiro juntos. Gabriel, faça as honras, fica à vontade agora.
Cara, o que o João falou é muito, muito verdade, né? Porque a gente tem essa ideia de que seleção é resultadista e tudo mais, e eu entendo que o que o Mancini faz, na verdade, ele alia as melhores características dos jogadores, né? E faz o melhor esquema possível para isso. Então você vê, o Insigne não joga fora da posição dele, o Berardi não joga fora da posição dele, o Immobile não joga, o Locatelli não joga, então todo mundo tá, no caso, tá confortável, porque não tem ninguém ali sendo forçado a estar outra posição. E o estilo em si, se você for dar uma analisada, a maioria dos jogadores da seleção que incorporam ali o time titular, todos os times em que eles jogam propõem o jogo o tempo inteiro. Então, o Napoli do Insigne propõe, a Lazio do Immobile propõe, o Berardi e o Locatelli no Sassuolo propõem muito o tempo inteiro. Então, assim, ele alia as melhores características de cada um, e com um jogo que é familiar para todos. Então, eu acredito que a Liga, a mim, não surpreendeu tanto o futebol, me surpreendeu os resultados. Eu esperava que a Itália sofresse um pouquinho mais para ganhar, principalmente a Suíça. Mas o futebol em si, a questão de característica, a posse de bola, muito jogo direto também, né? Até com quem entra, o Chiesa entrando sempre bem. Então, isso não me surpreendeu. Me surpreendeu sim os resultados. Os placares foram bastante elásticos, né? 8 gols, aliás, na Euro é uma coisa assim. 8 não, 7, né? 7 gols numa Euro em 3 partidas, que são 3 defesas fortes, né, da Turquia. Tem uma dupla de zaga interessante, né? O Demiral e o Soyuncu, a Gales, como a gente falou aqui, um time muito organizado, a própria Turquia, do hype. Então, eu acho que foi acima do que eu esperava em questão de resultado, mas não tanto com relação à bola.
E é isso, né? Não tem como nesse confronto aí. Itália é franca favorita. É o time mais surpreendente, né, positivamente, dessa Eurocopa, até porque a gente já esperava um bom futebol da Bélgica, um bom futebol da França, né? Acho que a Holanda nem tanto, a Holanda também é um time que tem surpreendido bastante. E em relação à Áustria, cara, só vou comentar uma coisa simples que dos jogos que eu vi me incomodou bastante, que é o Alaba nessa linha de 3 para armar jogada, cara. Eu acho que o time perde muito com ele recuado. Porra, beleza, o cara dá 96 passes no jogo, acerta 95, só que é muito passe de lado, muito passe para trás, muito passe para diminuir o ritmo, né, gerar o ritmo. Acho que dá para botar um outro cara nessa zaga e deixar esse maluco mais na frente, porque ele faz muito mais falta quando a Áustria tem que atacar do que ele favorece esse time defendendo, né? Porque o time da Áustria defende ali tudo bonitinho, tudo certinho, né? Como a gente...
A grande revolta do Vitor todos os dias.
Pô, eu fico revoltado, cara. Isso me traz lembranças horríveis do dia que o Rogério Ceni botou o Felipe Luiz de zagueiro, que foi a mesma coisa. O Flamengo jogou igual a Áustria. Foi isso que me deu raiva.
Eu ia falar aqui que o Vitor tá falando fica evidenciado, né? Eu também gosto muito do futebol do Alaba, assim. Acho que pra mim o grande destaque também... trazendo aquela boa palavra em inglês que o Vitor gosta, trazendo um disclaimer pra essa boa discussão aqui. O Arnautovic, né, depois que ele faz aquele primeiro gol, que ele faz um gesto desgraçado, se eu posso assim dizer, o grande momento da Alaba é quando ele enforca o Arnautovic depois do gol. E se vocês repararem, câmera lenta, a imagem, ele olha dentro dos olhos do Arnautovic e fala... filho da puta, é muito bom. É claro que ele diz isso, se vocês forem reparar, eu vou mandar depois aqui no chat do Discord. É evidente. Então, o grande momento do Alaba poderia ser melhor, porque ele de fato tem muito mais pra agregar no time do que ficar ali atrás tocando bola por nada.
Até pra ajudar esse maluco aí da Arnautovic, esse filho da puta aí, ele seria melhor, além de enforcar, o que é uma baita ajuda, seria melhor na frente. Então, minha única coisa em relação à Áustria é essa, assim, não vou me alongar muito, porque foi a única coisa que eu vi do time de diferente, que eu falei assim, putz, podia ser melhor, e é o cara lá na frente, você pega o melhor jogador e bota ele atrás, beleza, você vai defender bem, você vai ter o início de uma jogada boa, mas vai faltar o último passe contra a Itália, não sei se isso vai funcionar muito, não.
E o que tu falou, a gente chegou até a discutir isso, né?
A gente conversou, para as pessoas não acharem, né, que é uma relação hostil.
A gente não se bate.
Isso, a gente debateu.
Mas naquele primeiro jogo, que a Áustria estava tendo muita dificuldade para entrar na defesa da Macedônia, e a gente vê que as coisas começam a fluir um pouco mais quando a Alaba começa a subir, né?
Exato.
E foi o que a gente estava falando, num jogo que a Áustria tem que propor, não faz sentido realmente ele estar lá atrás entre os zagueiros, né? Talvez faça no jogo mais difícil, por exemplo, com a Itália, em que ele seja o líbero e aí vira um coringão mesmo, que ele possa ir para frente a hora que ele quiser e tem alguém para cobrir. Se essa for a estratégia do nosso querido Franco Foda, né? Que nem
Foda.
Diz o Luiz Carlos Júnior para disfarçar o nome real dele, né? Então a gente tem que entender isso também. Eu acredito que na questão de propor, ter o Alaba atrás não seja realmente interessante, igual você falou.
E é isso, né? É competição curta, jogo aberto, porra, tem que atacar, bicho. Não tem como. Você vai sofrer mais um pouquinho, vai. Mas a chance de você fazer um gol com o melhor jogador do time mais perto do gol é maior, né? Não tem o que fazer ainda, mas vamos torcer aí pro Franco Foda realmente ter uma atitude foda e deixar esse time foda. Pro Alaba, que é foda jogar. Desculpa, tive um pequeno surto aqui. Temos mais alguma coisa aí sobre a nossa indigníssima Áustria? Não? Silêncio? Não? Então beleza, vamos direto aqui para o nosso primeiríssimo confronto do dia 27 de junho, Holanda e República Tcheca. Vamos começar pela República Tcheca? Porque o que aconteceu, né, com a República Tcheca? Aconteceu o que todo mundo já imaginava. Quem ouviu o episódio da República Tcheca já sabia que a República Tcheca ia jogar pra caralho. Já sabia que a República Tcheca ia conseguir fazer uma boa Eurocopa. Porque eu
já
xinguei...
Já sabia que ia ter o vice-artilheiro da Euro também, pô.
Porque eu xinguei os caras o episódio inteiro. Xinguei o time, xinguei o país, xinguei o idioma, xinguei a culinária, xinguei a porra toda. Então os caras vieram pra Eurocopa e primeiro gol, foi o primeiro gol, o gol do Chique, né, aquele gol da Tonga da Miró, contra a Escócia, acabaram com a Escócia, mataram a Escócia, o cara faz um gol a sei lá quantos metros, um golaço da porra, não tem o que fazer, os caras estão classificados, num grupo que era bastante difícil, então assim, eu não tenho mais o que falar, a parada agora é o chiquismo.
A gente botava mais fé até na Escócia do que na República Tcheca, então assim, foi a zica perfeita, todo mundo sabe.
Chiquismo na veia, eu só tô pelo Chique agora. Então, é isso. Eu fico, sei lá, o futebol da República Tcheca é tão comum, é tão desinteressante, que é só o Chique mesmo, que é lindo lá na frente fazendo gol. Até se ir, até com o nariz sangrando, que é uma coisa que me dá um pouco de trauma. Que eu já falei do Devin Booker, então aconteceu o mesmo com o Chique. Olha só, meus ídolos todos se encontram em algum momento. Mas é isso.
É,
tô só pelo
subliminar.
Chiquismo. Tô só pelo cara, pô, não tem como.
Eu acho que o grande ponto foi esse negócio de ter ganhado da Escócia mesmo logo na estreia de 2-0. Foi aquele negócio que já deu uma confiança, sabe? E a estreia, a gente já falou isso aqui antes e vale sempre falar, ela é muito fundamental para essa fase de grupos que tem 3 jogos, sabe? É muito complicado. Tu já tem que começar mostrando alguma coisa e, querendo ou não, é jogo de seleção. Então a estreia é sempre... tem um certo nervosismo, um clima diferente. E aí a República Tcheca simplesmente ignorou todos esses fatores e já chegou fazendo um bom resultado. Então isso aí foi providencial, né? Foi o que garantiu de fato a classificação.
Eu preciso ser honesto com vocês. Eu não assisti nenhum jogo da
Libertadores. É isso, pô.
Nem honesto.
Mas tu viu o gol?
Não, eu não vi nem o golaço do caralho. Não vi, não vi nada. Eu me recusei a ver tudo porque eu ignorei. Eu ignorei a presença da República Tcheca. Eu falei que eu não assisto a República Tcheca desde que o Rosic se aposentou da seleção.
João e Gabriel, vocês viram alguma coisa da República Tcheca ou passaram o batido também?
Ah, eu vi o Vaklik muito bem, hein? Ele, o cara, ele, pelo menos pra muita gente, ele surpreendeu, porque ele não via bem no Sevilla, né? Ele perdeu a posição pro Bono, mas ele foi muito bem, pô. Ele, até naquela questão de entrar em algumas seleções, né, da fase de grupos, ele entrou. Em muitas seleções de muitos jornais, até do jornal AS da Espanha, ele tava na seleção... Assim como o Chico também, né? Que fez os três gols aí na Euro. Então, uma seleção que, pela tua zica, passou.
Chiquismo tá com três gols. Pensei que tava com quatro. É três mesmo. É, cara, no momento que a gente falou da República Tcheca, os astros se alinharam e não tem... A gente falou não, né? Que eu falei. Os astros se alinharam e foi pro abraço. João, República Tcheca aí, temos alguma...
Pois é, eu acho que o centralizou muito no Chic, o Vaklik também foi dos grandes destaques, aí o Kufuor e o Soucek, que se eu não estou enganado, jogam juntos na Premier League, e que também não é aquela seleção de encher os olhos, né? Ganhou ali o jogo que tinha para ganhar, passou, mas fica por aí, né? Essa mudança de regulamento da Eurocopa de classificar mais seleções,
porra,
beneficiou aí a República
muito,
Tcheca
muito
a classificar, mas é isso aí. Valeu, República Tcheca, pela sua participação. Volte na próxima.
Aqui, você lembrou muito bem a situação que aconteceu, que foi o seguinte. Eu xinguei muito a República Tcheca de verdade, assim. Foi o que realmente eu fiquei irritado. E aí, algum ouvinte, que eu já vou agradecer, se ele estiver ouvindo agora de novo, falou que sentiu falta de dar destaque pro Kufal. Amigo, não ia rolar dar destaque pra Kufal. Até porque eu não faço ideia de quem seja Kufal. Eu vi os jogos.
O pior é que falou mesmo.
Falou,
mesmo.
Falou na DM.
Eu vou buscar aqui no Instagram.
Falou na DM lá. E aí eu ignorei. Não sei se Igor, Julinho ou Gabriel responderam. Mas eu ignorei, porque assim, não sei quem é o Kufal. Não importa também quem é o Kufal. Eu vi os jogos. Eu não consigo te falar se eu gostei dele ou não. O que é bom, porque se eu não tivesse gostado, eu ia falar, porque eu lembro muito mais das coisas que eu odeio. Mas é isso. É, vai sempre faltar uma coisa da República Tcheca, porque é o lance de não falar mesmo.
Eu vou trazer aqui na íntegra a mensagem. Ah. Que é a mensagem do Henrique Nakad, que ele mandou pra gente. E, obviamente, eu respondi, porque eu tenho educação.
Isso. Igor responde.
Então, ele disse... E aí, galera, beleza? Queria só fazer um comentário sobre a falta de destaque na seleção da República Tcheca, que é o ótimo lateral Vladimir Kufal. Apontado por alguns como um dos melhores laterais direitos da temporada da Premier League. Abraço. Errado, o cara não
tá. O cara fez o maior comentário construtivo aqui. Então isso é muito babaca,
vai tomar
na moral.
Vai tomar no
cu. Um forte abraço pra ele.
Pô, não.
Eu deixo
pô,
aqui
genial.
Toda a solidariedade ao Henrique. Henrique, pode criticar mais o Vitor, que você tá com a maioria.
Não, não, olha só.
Inclusive, ele vai tá agora na DM e fala assim: Vitor, seu babaca.
O problema não é isso. O problema é que quando a gente fala esse tipo de coisa alto, fica muito ridículo. Muito, muito. Eu me divirto, porque é divertido. Mas, pô, valeu pela moral, pô. O cara participou e tal. Tomara que ele não fique irritado. Mas eu realmente ri do jeito que eu ri agora. Eu ri na hora também que eu li, assim. Tamanho foi o absurdo que eu achei. Mas é isso, né? Temos aí República Tcheca. A gente vai falar mais de República Tcheca ou já podemos falar da Holanda?
Não, vamos pra Holanda.
Então, vamos pra Holanda. Holanda, que eu acho que... Dentro das nossas favoritas, fez o dever de casa, né? Teve um jogo ali bem complicado na estreia contra a Ucrânia, mas depois passou sem muito perrengue por Áustria e Macedônia. E o meu, não vou ficar... Esses times que tem muita coisa para falar, né? Vou evitar falar bastante porque eu já falo muito. Mas deixar aí o destaque pro sorriso mais lindo dessa Eurocopa, que é de Jorge Rinaldo. Não tem como, não tem como.
Didi, o cara é muito bonito, não tem como.
Atualmente atleta do PSG, ele fica lindo de laranja, sorrindo com aquela faixa. Então, assim, meu destaque é esse.
Não, mas vou trazer aqui um ponto. A Holanda, eu acho que ela caminha ali naquele lugar da Itália, né? De desprestígio por ficar de fora de uma porrada de competição. Tá sempre ausente, vindo uma, como o Vitor pontua todo episódio aqui numa entre-safra, jogadores entrando e saindo. Mas eu, assim como a Itália, não no mesmo nível, na mesma proporção, eu também me encantei um pouco pelo futebol da Holanda. Achei que é um futebol, vou usar outra palavra aqui para diferenciar do gostoso, um futebol vistoso, um futebol agradável de assistir. Então, eu gostei muito, algumas preocupações, assim, em relação ao time da Holanda. O Patrick Van Aanholt, que é do Crystal Palace, eu acho um lateral terrível. Eu achei muito ruim. Eu acho que
assim, ele é muito broncudo.
Ele é todo duro, ele é muito esquisito jogando bola. E aí um contraponto, né? Porque o outro lateral, que é o Dumfries, que tem 1,88m, eu não sei se a gente tem esse dado aqui, mas talvez seja o maior lateral da história do futebol, que o cara é gigante, além de gigante, ele é grande mesmo, assim, fisicamente, e é um cara que joga com uma malemolência incrível, pô. E eles estão em lados opostos, de fato, em lados opostos do campo, em lados opostos na vida, assim. Então, é um meu destaque, assim, nessa seleção da Holanda foi o Dumfries. Cara, o cara joga muito, assim. Eu não conheci o futebol dele, porque, infelizmente, não assisto os jogos do PSV com muita frequência. Mas achei fantástico. E aí, queria dar um destaque breve e rápido, né? Que o Memphis Depay, que ele acabou de trocar de clube, né? Foi pro Barcelona. E aí, vale relembrar da importância de jogadores que trocam de clube durante competições, como foi o caso do Griezmann, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Griezmann, que é sempre meio polêmico, assim, pô, como é que o cara tá trocando de competição, o cara tá com a cabeça fora da competição. Aí eu até levantei esse debate. Às vezes não, né? Às vezes o cara tava infeliz onde ele tava, pô, chegou num dos maiores clubes do mundo e agora sim que ele vai desencantar e jogar muita bola. Então é uma questão aí, a gente deve olhar com mais carinho pra Memphis Depay pra esses próximos jogos aí, agora com contrato assinado com o Barcelona, né?
E o homem é bom, o homem é bom.
Muito bom.
Senhores, Julinha, Gabriel, João, temos o que sobre nossa queridíssima Holanda?
Nem tem como falar da Holanda sem falar desse jogo, Holanda e Ucrânia. Pô, foi muito bom esse jogo, sério. Eu acho que foi o único jogo que eu assisti da Holanda. E foi um dos melhores jogos da Eurocopa. Eu acho que até quando acabou, né, o jogo, todo mundo já tava ali bem feliz com esse acontecimento, porque é muito bom quando a gente vê jogo assim. E eu achei que foi bastante surpreendente, porque eu não esperava que a Ucrânia fosse ter, né, toda essa postura ali contra a Holanda. Concordo bastante com o Igor nisso, que a Holanda fez essa primeira fase, né, fez um futebol mais legal, bem mais legal do que eu esperava. Sei lá, não tava mais tendo muita esperança com a Holanda. Eu tenho um sentimento com a Holanda parecido com o que eu tenho com a Inglaterra. É aquela coisa que eu vejo a escalação e sempre falo, é muito bom esse time. Só que aí na vida sempre vai menos do que eu esperava, sabe? Então, assim, eu acho que eu parei de esperar muita coisa da Holanda e aí acabei sendo surpreendida positivamente. E, enfim, acho que o que todo mundo falou até agora eu super concordo. Eu acho que a Holanda ainda, inclusive, tem para evoluir. Foi bom que agora nas oitavas seja esse confronto contra a República Tcheca, que eu acho que a zica da República Tcheca passou e agora a Holanda realmente vai poder passar e talvez consiga continuar essa crescente aí. Um grupo também ajudou, né? Então, acho que é isso também.
O grupo não foi dos mais difíceis, mas a melhor forma da gente se surpreender positivamente é não esperar absolutamente nada, né? Só deixar rolar.
Exatamente. O grupo não era nada demais, mas eu também não esperava nada demais e aí foi muito bom.
Foi bom, foi divertido. João, Gabriel.
Concordo aí com os craques, que realmente a Holanda, a gente não esperava muita coisa, mas veio aí e venceu. O Dumfries, que foi comentado também, é um cara que tem muita chegada, isso que me surpreendeu mais. Várias chances perigosas da Holanda era com ele, ou ele fazendo gol, né? Também conseguiu fazer gol. E é um time que, diferente do que a gente fala de outras seleções que não tem, né, um nome assim que de peso, mas a Holanda tem vários nomes que podem fazer a diferença, então isso deixa a República Tcheca meio sem chances, assim, de se classificar na teoria, porque são nomes que jogam em times grandes, são nomes que estão em destaque, são nomes que jogam mesmo a liga holandesa, que, né, não é das maiores ligas, mas ainda assim é uma liga muito competitiva, né? Então, os caras que ainda jogam lá têm desafios, têm um nível técnico alto, então a Holanda vem para passar com tranquilidade, eu acho, sobre a República Tcheca.
É isso. Alguma coisa pra gente encerrar, Gabi? Pra ir pro nosso primeiro jogaço dessas oitavas de final?
Cara, o que mais me surpreendeu na Holanda foi Frank de Boer, né? Porque, segundo José Mourinho, é um rapaz fadado a perder como treinador. E Morina, incrível como é que esse time jogou e como é que se encaixou bem, né? Porque a gente viu antes da Euro, a gente até pintou aqui a Holanda como uma decepção, né? Uma possível decepção na Euro, porque o desempenho não era bom, né? Eles perderam para a Turquia, assim, de 4-2, aquele hat-trick do Yılmaz, no mesmo jogo que a gente hypou a Turquia, a gente cagou na cabeça da Holanda, né? E era um jogo que podia ter tido mais gol, né? Podia ter sido uma goleada maior. Então, foi uma surpresa para mim, pelo Frank de Boer e pelo time também, porque não vinha apresentando bem. E o Memphis é o Memphis, né? Sempre joga bola, sempre entrega. Gosto muito do futebol do menino.
É isso, Holanda é um time certinho, né? Um time que não tem muito o que a gente criticar, até porque foi o que a Julinha falou, o grupo favoreceu muito esse time, então, e a Holanda usou muito bem desse grupo mais fraco, porque acontece muito também, né, a seleção cai num grupo que é teoricamente mais fraca do que ela, e acaba desperdiçando a oportunidade, a Holanda aproveitou para dar liga nesse time, para dar esse estalo, então, tem tudo aí para chegar fácil nessas oitavas de final e passar com certa dificuldade na República Tcheca, que também está bem empolgada. E vamos então para o nosso segundo jogo do domingo, né? Domingo às 4 horas, o primeiro jogaço aí das oitavas de final, que eu considero que só tem dois jogaços. E o primeiro é esse, Bélgica e Portugal. Então, né, fazendo as honras, vamos falar diretamente com o nosso correspondente, direto do Porto. E aí, João, o que, que você acha aí, como vem Portugal, depois de ter passado um sufocaço para se classificar num jogo que foi miradíssimo contra a França, né? Foi um jogo bem maneiro, um jogo que mostrou que Portugal tá aí para disputar contra a França, né? Numa possível reedição da final lá na frente. Então, como é que foi o clima aí, o sentimento dos nossos queridos colonizadores? Queridos não, né? Bando de filha da puta, mas dos colonizadores.
Exatamente. Eu acho que foi uma...
Perdi. Bateu aqui, mas... o surto de consciência aqui, querido, é o caralho.
Mas eu acho que foi uma evolução, uma transformação da seleção portuguesa ao longo da competição, porque Portugal fez o primeiro jogo contra a Hungria e conseguiu aquela vitória impressionante no final ali, marcando 3 gols, beleza, chegou com moral. Aí veio com a Alemanha, veio achando que podia decidir o jogo da mesma forma, e levou um pipoco dos alemães, não que, né, tenha feito uma atuação horrível, né, teve recursos ali, tanto que fez 2 gols, mas podia ter sido melhor. E aí chegou para o terceiro jogo e eu acho que o Fernando Santos conseguiu encaixar um pouco melhor ali a equipe. O Renato Sanches e o João Moutinho jogaram, deram uma reforçada ali no meio de campo, porque eu acho que, principalmente do que eu via, do que eu conseguia assistir de alguns jogos antes da Euro, era que o time não tinha muita transição. Tem muitos jogadores de qualidade, né? Tem Diogo Jota, tem Bruno Fernandes, tem nome até que eu já estou esquecendo aqui, vários nomes aqui, que Rubem Dias, Rubem Neves, André Silva, Sérgio Oliveira, tem nome de qualidade sobrando no time, mas que parece que quando estão jogando juntos ali não conseguem se desenvolver, não conseguem desenvolver um jogo interessante, e o meio campo é o que mais sofre na minha visão ali, no que estava para perceber, e nesse jogo eles conseguiram dar uma acertada maior, mas vamos ver o que vai acontecer para esse próximo jogo, porque é um desafio muito grande contra a Bélgica, que é um timaço, né? Então... já pega uma pedreira logo nesse primeiro confronto, então vai ser difícil para Portugal. Os atuais detentores do título vêm com um desafio bem, bem difícil, e o pessoal está bem realista também quanto a isso, né? Sabem que não vai ser fácil, vai ser uma grande batalha aí para os portugueses.
É um jogo bem aberto, né? Gabriel, Julinho. Igor também, né? Esqueci de Igor, coitado. Mas Igor tá aí também. Gabriel, já que você vai começar a falar, me responde uma pergunta. Por que o Diogo Jota não toca a bola pro Cristiano Ronaldo?
Rapaz, cara, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias, e eu não fiz essa pergunta no jogo contra a Alemanha, porque a bola não chegou. Mas no jogo contra a França teve uma bola assim que foi flagrante. Eu tava assistindo o jogo com um amigo, e assim, na hora que ele domina, o meu amigo fala, ele me fala, ele não vai tocar, ele vai querer chutar.
É o Vitinho, pô. O Diogo Jota é o Vitinho da Eurocopa. Ele tem a oportunidade de tocar pra alguém melhor que ele e chutar prensado, ele vai chutar prensado.
Ô, Vitor, como diz o nosso podcast aí do lado, eu me acordo todos os dias fazendo essa pergunta.
Ah, eu peguei a referência no meio só. Vambora! Gabriel, Portugal.
Mas assim, o que mais me incomoda na seleção, mais me incomodou, né, porque o Fernando Santos, ele, como o João disse, corrigiu bem isso no último jogo, foi a questão do Bruno, né? O Bruno no United tem uma posição em que ele tá livre pra construir, tá livre pra chegar na área, e com o Fernando Santos ele fica muito espetado. Eu, pelo menos, vejo ele muito perto do centroavante, que não é um centroavante, né? O Cristiano Ronaldo não é um centroavante propriamente dito, né? Como é o Cavani,
é isso, pra fazer
um
pivô. Acabaram com o Bruno Fernandes, Gabriel. Ainda bem que você falou isso.
E aí eu acho que essa posição, por exemplo, do João Moutinho, que o Moutinho ocupou no último jogo, óbvio que a característica é diferente, pode ser bem ocupada pelo Bruno também, né? É questão de estar do lado do Renato ali, jogando 4-1-4-1, por exemplo. Mas a trajetória é muito engraçada, né? A trajetória de Portugal, porque começa num jogo ali que a gente não se surpreende, né? Porque a gente já sabia, a gente falando aqui, sabia que Portugal não ia entregar um futebol vistoso, igual muita gente pintou aí por causa dos nomes, né? E foi meio que aos trancos e barrancos. No jogo seguinte, toma uma traulitada, que para mim era um jogo para tomar até demais, que tomou da Alemanha. Foi, passou um filmezinho na cabeça da gente, né? Que ecoou tanto os gritos do Galvão, né? Que lá vem ele de novo.
Cara, esse jogo, vou te interromper rapidinho, que foi, para mim ficou a sensação o seguinte: parecia que Portugal era mais organizado que a Alemanha, né? No pré-Eurocopa. E nesse jogo foi totalmente ao contrário, né? A Alemanha entrou certinha, filho. A Alemanha entrou no jogo redondinha e não deu chance, pô. Portugal fez os dois gols, mas não foram dois gols de, tipo assim, Portugal dominando, Portugal... Não, cara, a Alemanha... Óbvio que não... Eu não vou falar que também que é só demérito da Alemanha, né? Tem muito mérito de Portugal em fazer o gol. Mas a Alemanha tava certinha e Portugal meio disperso, né? O time, sei lá. Foi cara, estranho esse jogo pra Portugal.
Eu tava assistindo esse jogo com a Léo, né? Os jogos de Portugal foram os jogos que eu escolhi assistir pra, de fato, torcer e me envolver com a seleção. Esse jogo em específico, eu lembro muito no comecinho do jogo que a Alemanha tava, de fato, fuzilando o time de Portugal, que eu não vou me lembrar quem era o narrador envolvido ou o comentarista, que falou, o problema é que Portugal tá todo postado pra jogar no contra-ataque, só que o contra-ataque não tá entrando. Eu falei, aí a Léo falou, exatamente esse é o problema mesmo. Porque é assim que funciona, né? Os caras se programaram pra jogar no contra-ataque, o contra-ataque não entra, de fato, que aí complica, né, cara? Mas, pô, esse jogo aí... Mas eu acredito que esse tenha sido um dos melhores jogos, assim, da Euro, não em questão de emoção. Foi. Mas foi um bom jogo de se assistir também, assim. Uhum. Eu posso dizer que, infelizmente, o único jogo que eu me programei, que eu vou te falar, eu botei despertador no meu celular e falei, eu vou assistir Portugal e França. Faltou luz. Aí eu não consegui assistir merda nenhuma do jogo. Mas aí eu falei, eu não vou mais me programar pra nada. Mas depois eu tive que assistir os melhores momentos.
Foi mais jogaço mesmo.
Eu tô na turma ali da crítica aos meio-campistas de Portugal, né? Assim, não tanto quanto o Danilo, eu gosto muito do Danilo Pereira. E talvez o João, que tá morando no Porto, vai me entender. Porque esse cara é amado no Porto, de fato, ele é um grande líder.
E tomou um socaço do Lloris. Eu pensei... Cara, o que nesse lance aí, eu fiquei com a mesma sensação que eu fiquei quando eu vi que o Eriksen deu ruim. Porque se o Danilo tava sentindo muita dor, ele começa meio que se debater as pernas. Eu falei, caralho, mano,
é
de novo.
O Lloris é mau caráter, né? Joga no Tottenham, é mau caráter. E aí...
Que bom que ficou tudo bem com o Danilo.
Mas eu tenho um ponto aqui, até pra inserir Julinha no debate como uma boa torcedora do United. O João que tá lá em Portugal, que vai falar sobre as minhas percepções. Eu sou um grande fã de Bruno Fernandes, todo mundo sabe aqui. Desde a Copa de 2018, pago muito pau pro Bruno Fernandes. Mas eu tenho uma crítica aqui ao atleta Bruno Fernandes, que é o seguinte. Bruno Fernandes, ele talvez só se sinta confortável para jogar o futebol que ele sabe em times que ele exerce uma liderança suprema, assim, que ele é o cara do time. Assim, ele era assim no Sporting, ele era tanto tecnicamente como mentalmente, ele é um líder. E quando ele chega em Portugal, ele bate de frente com o rapaz lá que faz gol de pênalti, né? Então... ele não consegue, eu acho que ele se sente incomodado com a presença de outros líderes ali dentro de campo, que ele simplesmente some, ele desaparece, assim.
Estrelinha, né? Ele é o famoso estrelinha.
Foi muito aquém do que se esperava, assim, é óbvio que quando a gente falava de Bruno Fernandes em 2018, que ninguém fazia ideia de quem era, se ele surpreende ou não, bom ou ruim, tanto faz, ninguém liga. Agora que ele tem uma pressão gigantesca, o maior nome do United, o cara que faz mais gol no time, enfim, o cara que lida de assistência, quando o cara não rende, aí a crítica vem. De fato, não tá jogando o que apresenta nos clubes onde ele passa.
É isso. É, até porque nesse time de Portugal aí, nessa escala de liderança, ele tá muito atrás. Pô, Cristiano, o Pepe, o Rui, Patrício, né, goleiro. Tem muita gente ali na frente dele nesse... Até o próprio Danilo, pô. Tá maluco, sim, tem muita gente na frente dele. Então, pode ser até um lance mais de adaptação, né, cara? É uma competição muito grande. Às vezes o cara, sei lá, ele jogou... A Copa dele foi ok também, não foi a melhor Copa do mundo, não foi a pior... Mas, sei lá, acho que é uma construção.
É aquele negócio, então. Eu acho que o esquema não ajuda, cara. É, tava falando, a gente concordou, eu acho que o esquema não ajuda. É um time que não propõe e ele fica muito espetado na frente. É, talvez ali, jogando no losango, talvez, seria melhor ele atrás do atacante. Mas eu acho ele muito espetado, ele perde muito a liberdade de poder transitar, de poder vir atrás pra rodar a bola, igual ele sempre faz no United. Então, eu tava até falando, querendo chegar nesse raciocínio de que a trajetória de Portugal nessa Euro tá até mais ou menos semelhante em questão de jogo com a Euro passada, que precisou de lampejo individual pra conseguir passar na bacia das almas pra chegar no mata-mata e pegar uma seleção hypada que na época era a Croácia. Não, óbvio que no nível da Bélgica, a Bélgica tem o Lukaku e o De Bruyne, os dois estão entre ali os cinco melhores jogadores do mundo nessa temporada, mas é muito aos trancos e barrancos, é o estilo Fernando Santos XC, né? A gente não pode julgar porque ele ganhou uma Euro assim, né? Mas é óbvio que a gente esperava mais com as peças que Portugal tem.
E não tem o Ederzito, né, Julinha? Sei que você gosta muito do Ederzito e sem Ederzito, Portugal não vence.
Bom, então, eu acho que já que o Igor, né, me lançou essa bola, eu me sinto quase que na obrigação de responder. Eu acho que o Bruno Fernandes, ele pode sim ser esse jogador que não joga bem na seleção. É, isso aí é um clássico. Existe muito jogador assim que vai muito bem nos clubes que passa e tal, que tem, né, todo aquele processo de jogar junto e outro nível de entrosamento e na seleção só não rende. Mas eu concordo muito com o Gabriel, concordei a primeira vez que ele falou, né, que eu acho que de fato o esquema não ajuda e eu vejo muito que realmente Portugal não tem esse, até o Cristiano Ronaldo mesmo, não tem esse estilo que faz bem pro Bruno Fernandes, que é aquele estilo de jogo que dá oportunidade para ter aquelas enfiadas longas, sabe, não tem, é um jogo mais truncado, assim, não sei se só todo mundo não consegue se entrosar da melhor forma possível, mas eu tinha uma imaginação, assim, de que Bernardo Silva e Bruno Fernandes ali pudesse dar muito mais certo do que de fato deu, e o Bruno Fernandes não rendeu nada e mereceu ser reserva, e pode ser que seja bastante do que o João falou, que é uma seleção que tem vários caras bons, mas que só não encaixa, sabe?
É, e competição de mata-mata é isso. Pode encaixar agora e deslanchar, como também pode não encaixar,
claro,
e continuar ganhando.
Pode ser que agora que eles têm um desafio muito maior, assim, né? Porque, cara, já foi muito trancos e barrancos passar ali nesse grupo que já era o grupo da morte. Já era impossível. Então, acho que pode ser que agora que já vai ter que ir para as oitavas e pegar uma seleção difícil, mais uma, eles decidam deslanchar, não sei, complicado.
É, então aproveitar, já vamos puxar para a Bélgica, né? Que para mim, dentro desse confronto, tem um leve favoritismo. Porque sim, De Bruyne e Lukaku, não tem como.
Eu vou defender esses dois homens para tudo na vida. Quem
meu comentário
viu
é esse.
Quem viu os jogos da Bélgica, ouviu pelo menos os melhores momentos. Cara, sinceramente, De Bruyne e Lukaku, que dupla, eles são perfeitos. Não tem mais o que falar. É só isso. Eles fizeram o irmão do Hazard, que também é Hazard, jogar bem. Não. Então, assim,
peraí. Só vai. O verdadeiro Hazard, que é o Thorgan, jogar bem.
É isso, eles fizeram até o verdadeiro Hazard
na falta.
Sempre confunde, porque você fala o Hazard que é irmão do Hazard, mas aí depende do ponto de vista,
é isso.
Né?
Então, entendo como vocês acharem melhor entender.
E não tem nessa Eurocopa nenhum homem chamado Miranda pra anular o Lukaku. Ou seja, vai ser difícil mesmo parar o cara, pô. E o De Bruyne esquece. Gente. De Bruyne não tem como, pô.
E também não tem nenhum Fagner pra segurar o Hazard, hein? Por isso que ele não tá nem entrando.
É. Até machucou, de medo. Então, não tem como. Meu comentário é esse. Vou ser breve, porque, né, meu papel é dar aos senhores os comentários. Mas Bélgica, pra mim, é isso. Qual foi o jogo da Bélgica mesmo? Que o Bélgica tava... Foi contra a Dinamarca mesmo, né? Que De Bruyne entrou, acabou o jogo, virou. Foda-se. Blum. Arranjou dois gols ali. Deu uma jogadaça com o Lukaku. O outro ele bate de uma chapada de canhota. Acabou, pô. Não tem como, cara. É isso aí.
E os jogos da Bélgica foram, assim, muito bizarros. Porque teve esse daí da... O primeiro jogo, né, já foi contra a Rússia, que eu já até comentei quando o Vitor falou que não ia falar nada sobre a Rússia. Cara, era uma coisa impressionante. A Rússia errava, o Lukaku tava ali para fazer alguma jogada em cima daquele erro. Não podia errar absolutamente nada que isso gerava uma jogada. Não à toa foi 3-0 o jogo, né? E, cara, esse último jogo contra a Finlândia, eu fiquei bem apavorado, acho que poderia até ter sido mais. Cara, teve um lance do De Bruyne ali, sei lá, no começo do primeiro tempo, talvez menos que 20 minutos, que ele veio totalmente sozinho pela lateral, fez uma jogada maravilhosa, não foi gol só porque Deus não quis. Mas assim, eu achei, é um futebol bonito de se ver e esses dois são absurdos.
Senhores, o que acham? O que viram? O que vocês viram que o Brasil não viu da Bélgica nessa Eurocopa?
Além do que vocês falaram dos craques do time, eu acho que também dá pra citar que o Hazard em melhor fase realmente melhorou, que era uma coisa que eu tinha anotado aqui, o Thorgan Hazard, e o Yannick Carrasco também, que foi um cara que entrou no time e encaixou bem, acho que ajudou ali a somar. A gente não vê tanto o Mertens mesmo, que era um cara que talvez antes se destacava mais, tá tão inserido nesse time, e o Carrasco parece que chegou tomando bem e acrescentando mais ainda, mais perigo ainda para essa equipe da Bélgica, que já tinha grandes jogadores. E a gente vê como o Lukaku é muito forte fisicamente, então ele ganha tudo, né? Contra a Rússia, brincou com os defensores, nos outros jogos também, se chegava a bola, a chance de gol era muito alta, e com um cara que sabe servir como poucos, que é o nosso De Bruyne, também ajuda demais, então vai complicar muito para Portugal, que sofreu quando teve essas infiltrações na defesa contra a Alemanha, viu sofrer bem, né? Viu o Semedo ali, no, perdeu o rumo de casa naquela partida, então vai sofrer muito também contra a Bélgica se não se acertar.
Esse confronto do Lukaku contra o Pepe e o Rubem Dias vai consagrar alguém. A gente só não sabe quem. Mas tem tudo pra sair alguém consagrado. Igual o Miranda. Miranda fez o jogo da vida contra o Lukaku, o Brasil perdeu, faz parte. Mas vão ser bons combates. Porque é só bicho doido, é só... O Rubem Dias nem tanto. O Rubem Dias é... Mas, porra, Pepe e Lukaku vai ser legal. Vai ser pra quem gosta de dar Libertadores, né, Julinha? Porra, tá maluco.
Já ficou nesse clima total. Eu gostei dessa lembrança.
Ô Vitão, essa questão do essa conexão do De Bruyne com o Lukaku, eu acho que é exatamente o que falta ao Cristiano e ao Bruno Fernandes. Óbvio que por característica, na verdade, né? Porque o Lukaku é o melhor pivô, assim, do mundo, facilmente falando.
Fala que o Cristiano Ronaldo não é o Lukaku. Pode falar, eu deixo, Gabriel.
O Lukaku é o melhor pivô do mundo, tô falando aqui, pô.
E o Cristiano é o Ronaldo. Faz isso.
Não, então, o Cristiano, eu acho que ele entra na categoria de jogador que, se tu não tem um time feito pra ele, ele acaba virando um problema, entende? Como seria, no caso... Sempre comparo isso, o Messi, por exemplo, são jogadores que não têm uma posição definida, né? Eles não são, não tem como você apontar, ah, ele é um meia, ele é um ponta, ele é um centroavante. Não é, entendeu? Vai render se você tiver um esquema para ele. E no caso do Bruno, conflita um pouco, porque o Bruno, justamente, é um jogador que precisa de um pivô, e o Cristiano não é um pivô. No caso do De Bruyne, o De Bruyne precisa de um pivô, óbvio que ele consegue jogar melhor, ele consegue jogar bem sem um pivô também, né? Porque do City não tem. Mas com o pivô ele joga melhor ainda. Então, se você juntando os dois, é uma fusão interessantíssima, né? E como a gente tem visto aí, E eu acho que o esquema da Bélgica, a questão da Bélgica com o Roberto Martínez entra muito com o que a gente falou com o Mantini, né? Porque ele aproveita os jogadores no melhor esquema possível. Até o Melnier, que não é um jogador muito do agrado do nosso chefinho, ele consegue ir ligeiramente bem na seleção.
É,
né?
Na seleção ele vai bem.
Então, tudo acaba sendo aliado e nessa questão da construção do time, né? Então, eu acho que a liga é interessantíssima, o Carrasco entra sempre muito bem, seja como na ala, como no ataque. Então, eu acho que a tendência realmente é que a Bélgica seja favorita. Mas aí, é até um ponto que eu queria levantar, eu acho que aí é a posição que o Fernando Santos gosta de estar, de não estar no favoritismo, né? Então, eu acho que pode ser uma ajuda para Portugal, assim, não ser favorito na questão, ter o peso de ganhar o jogo.
E também tem o Cristiano, né? Que é o cara absolutamente viciado em decidir jogos. Então, quando aperta, que o cara aparece, mas...
Esse é o fator mais bizarro aí, eu acho, desse confronto.
Mas a gente pode, só para eu fechar aqui o nosso conteúdo aqui da previsão, deixar a Bélgica aqui com um leve favoritismo de 51%, tá? Vamos deixar aí para ninguém ficar triste, mas por tudo que a gente falou, né? Pela dupla de ataque, pelo estilo do time, pelo time da Bélgica já está mais encaixado que o de Portugal, mas Portugal também tem aí suas qualidades, tem tudo para vencer esse jogo. Então, vamos diretamente para um jogo que eu acho que vai ser tá ali na meiuca para mim, de um jogo que pode ser uma decepção, ou pode ser um jogaço, ou pode não acontecer absolutamente nada, que é Croácia e Espanha, né? Então, eu acho que a Espanha não vai ter a facilidade que teve, por exemplo, contra a Eslováquia, diante da Croácia, né? Acho que vai ser um jogo muito mais parecido do que teve contra a Polônia, até mais contra a Polônia do que contra a própria Suécia, né? Que a Espanha absolutamente dominou, mas não fez nada. Contra a Polônia já foi um joguinho mais aberto. Então, é um jogo totalmente aberto, assim, pra mim, não espero muita coisa. Segunda-feira, 1h, vai ser um jogo que eu vou ver ali, né? Na hora do almoço do Igor, basicamente, como ele institucionalizou aqui. Mas é isso, esse time da Espanha me incomoda demais. O Thiago não ser titular é algo que, né, pra mim não faz sentido, porque é o Thiago e esse time da Espanha não faz nada. É um time, time que não empolga, né? Time que tem bons jogadores, mas não empolga. Mas, pro nosso divertimento, a gente tem Álvaro Morata, titular incontestável, então... Fica aí. E já pra eu fechar a Croácia logo, pra não ficar dando muito pano pra manga, a Croácia vem pra jogar o futebolzinho em cima do Perisic e do Modric. É isso. Se os caras renderem, dá pra Croácia. Se não tiverem no dia bom, aí fica mais difícil.
Eu vou aproveitar que o Vitor citou nosso inimigo do gol. Esse sim é o verdadeiro inimigo do gol, Álvaro Morata. Mas mais pra dar um puxão de orelha na nossa sociedade, né? Porque não sei se vocês viram, o Morata deu uma coletiva agora falando que a família dele tem sido ameaçada, tem sofrido ameaças mesmo de morte, os filhos e tal. Então, é só um ponto de atenção, assim. A gente já falou aqui em alguns episódios de como o futebol é levado na vida das pessoas, né? Então, às vezes é ignorado o completo fato do cara... Pro cara, o Vitor aqui, como um ex-atleta profissional, pode falar a dificuldade que é você se tornar jogador profissional, assim. As pessoas não, eles podem até supor e acharem que no lugar do Álvaro Morata fariam algo diferente. Mas com todo respeito,
talvez,
o cara...
Talvez fizesse.
Talvez.
Mas não, porque o Vitor, na moral, o cara tá falando um negócio sério, tu vai com essa porra.
Mas não se deram trabalho nem de tentar, E aí, na hora de criticar, obviamente que você pode criticar, e eu falo
mas
assim...
Mas se tentassem,
inimigo do gol. O cara é inimigo do gol. Aí chegar a ponto de ofender criança e ameaçar a família completamente fora do padrão, galera.
Aí não,
assim.
eu sou a favor de ofender o atleta. A gente ofende... E eu tô dizendo, a gente ofende o atleta, não é a pessoa.
Gratuitamente, assim, sem problema também.
A gente ofende o cara dentro das quatro linhas, é isso que eu tô falando. A gente ofende o atleta de futebol e tem que ofender mesmo, tem que hostilizar mesmo. Mas a pessoa, a família, os filhos, aí é loucura.
E lembrando que, pra quem Tá ali entre aquela faixa da geração Zillennial, né? Não é o Millennial, nem a geração
isso
Z.
Isso aí é muito cringe o que você tá falando.
É, exatamente. Mas o Davi Villa, no começo aí da sua trajetória pela seleção da Espanha, era tão criticado quanto o Álvaro Morata. Não tô dizendo aí que vai chegar no mesmo lugar, tá?
É.
Eu tô aqui fazendo uma comparação esdrúxula que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas, muito cuidado com suas críticas, muito cuidado.
É porque... Gabriel deve
ter dados pra falar de Álvaro Morata, melhor que
diferente do Sterling... O Morata dá muita chance pra gente criticar o cara. Muito.
20 gols na temporada, filho. Só isso que eu falo.
Aí,
20
gols na temporada. Aí, ó.
Eu sabia que ele ia vir com uma dessa. Ele deve estar... A Espanha, gente, foi exata... Foi assim, sinceramente. É, quando a gente estava falando da Espanha lá na fase de grupos, eu não imaginava que seria assim. E foi exatamente assim. Foi, foi assim, pra mim, zero surpresa. Exatamente toda a expectativa ou a não expectativa que a gente criou foi o que aconteceu. E aí eu acho que esse jogo aí, Croácia e Espanha, ele tende a gente olhar assim e falar, pô, vai ser um jogaço. E aí no fundo vai ser aquele jogo bosta que dá maior sono. Aí tu já almoçou ali pra ver o jogo, sim, igual o Igor. Aí já fica batendo cabeça enquanto vê o jogo.
Aí tu vai parar pra pensar assim, pô, acho que eu vou dar uma cochilada aqui pra ver o França e Suíça, que é o jogo das quatro. Vou ver na moral. Porque, pô, é França,
aí
né?
Aí tu acorda, tá
3-0
alguém, foda-se.
tu acorda com o Luiz Carlos Júnior berrando um gol do nada. Mas aqui, o Gabriel falou os 20 gols na temporada, né? Isso aí é algo que, de fato, tem que ser dito, né? Fazer 20 gols. Fazer 10, fazer gol já é muito difícil. Fazer 20, então, é mais difícil ainda. Mas é 20 gols no estilo Kane, né? De gols, porque é contra Crotone, Dinamo de Kiev, Ferencváros, Gênua, Spal, Spezia, entendeu? Fiorentina, Bolonha. Aí ele fez um gol contra o Napoli, fez o outro gol, cadê o outro joguinho mais difícil que teve? E dois gols contra o Lazio. Entendeu? É isso. Parada
dois gols contra o Lazio aí já, pô.
Tem os atacantes que são assim. Quem fazia muito isso? Mandzukic. Mandzukic era mestre nisso. O melhor dupla de ataque pra mim no mundo, pra um time, não pra uma seleção, é Mandzukic e Higuaín. Por quê? O Mandzukic fazia os gols nos 40 jogos da temporada. E o Higuaín fazia na final, na semifinal, cara, quando importava de fato. Então, quando foi basicamente isso. Ah, não, é o contrário, é verdade. Higuaín, pô. É, contrário, desculpa. Higuaín fazia.
Faz 30 gols na temporada
e o Mandzukic na final. É isso.
Ah, tá. É isso aí.
É isso. Obrigado, Gabriel. É isso. Hoje eu tô bom pra caralho.
Gabriel já ficou ali bugadaço.
É porque eu fazia muito essa comparação na época que eles jogaram juntos. Aí hoje eu esqueci porque já tem muito tempo.
Que aí já era pra ir complemento, né?
É isso. O Álvaro Morata é o Higuaín da galera, pô. Tem como. Ele faz 20 gols. Mas... É isso. Tem que fazer.
Cara, inclusive eu acho que esse Croácia e Espanha tem tudo pra ser o pior jogo das oitavas de final, cara.
Aí, ó. Tá vendo? Mais um...
É muito desmotivante. É muito desmotivante.
Só porque a gente tá falando isso vai ser, tipo, 5-3. Foda-se. Isso.
Mas é porque realmente é desestimulante, cara. Eu vi alguns jogos da Croácia na fase de grupos e, pô, sem o lampejo do Modric e do Perisic, não sai nada, cara. É impressionante. Não sai nada.
Não tem como.
E a Espanha, pô, a Espanha a gente já sabe, né? É, aquele jogo burocrático pra cacete, toque pro lado, toque pro lado, toque pro lado e nada. Não sai nada. Saiu contra a Eslováquia porque, cara, com um minuto de jogo, a Eslováquia saiu a bola e o rapaz, que não vou lembrar o nome dele agora, claramente, o lateral esquerdo, foi chutar uma bola pra frente, foi zerar a bola mesmo, né? Ele furou, assim, bizonhamente. Ali eu senti que ia ser um jogo muito feio, cheio de daquelas bizarrices lá, do estilo do Brasil, porque, nossa
senhora.
O sol no olho.
Esse goleirão não tem como. O cara que é atrapalhado pelo sol numa seleção, numa Eurocopa, porra, tá zoando, pô. Tá zoando. Eu odeio como a gente gosta de arrumar desculpa, pô. Pô, acontece comigo jogando FIFA, pô. Não com o cara, pô, que vive disso.
Tem que jogar
mas
jogos,
é isso.
Né?
A gente vai falar mais alguma coisa de Croácia e Espanha? Eu me perdi já total, porque esse jogo aí, filho. Não
só
dá.
Se o João quiser, João.
João, decide aí pra eu botar aqui no nosso coisa. Croácia ou Espanha? Quem tu acha que passa? Quem tu decidir, eu vou botar aqui.
Olha, é uma escolha, como diria um jornal aí, é uma escolha muito difícil. Mas olha.
Só que nesse caso realmente é uma escolha muito difícil.
Nesse caso é realmente difícil. Mas eu apostaria na. Aquele, como a gente falou no outro jogo, 51% para a Espanha. Mas
tá bom.
Tá complicado.
Beleza.
Mas
tô
acho
contigo.
Que vai ser um jogo com gols. Vai ser um jogo com gols, porque os dois times vão jogar abertos ali. Vai ser gol nessa partida, eu acredito.
A gente. É o lance que é desestimulante, porque são dois times bons, mas que não estão jogando, pô. Vai enfrentar um ou outro. Não tem como. Não tem o que esperar. Não tem nenhum fator surpresa, que é tipo Suécia e Ucrânia, que é uma merda também. Mas vai ter algum fator surpresa. Sei lá, o Forsberg vai tirar algum gol, sei lá da onde. O Tchavchenko vai entrar em campo pra fazer um gol. É,
só
lá,
assim.
Kuzev,
aí eu apoiava essa casa.
Uma porra dessa. Mas esse
Espanha... Tchavchenko sem uma perna é melhor que os atacantes da Ucrânia.
Não tem como. Porra, esse Espanha e Croácia não tem como. E aí eu acho que é um jogo que... A gente pode escolher se a gente vai perder o nosso tempo falando muito ou não. É França e Suíça.
Não. Vambora.
França, favorita absurda, há anos já. E a Suíça nesse futebolzinho, mais ou menos.
Talvez... que Paul Pogba está jogando de
futebol. É a única coisa que você precisa falar sobre a França. É só isso.
Brincadeira.
Olha só, eu vou esperar passar esse jogo contra a Suíça para eu falar única e exclusivamente sobre o suposto atacante Kylian Mbappé. Mas eu vou esperar esse jogo, não vou falar hoje, vou esperar esse jogo.
Rapaz.
Próximo episódio eu falo, tá? Mas o Pogba, não tem como. O cara na seleção da França é o Bale jogando golfe. Não tem como.
Calma,
o cara gosta muito.
Calma, não, é melhor.
O cara gosta
é
muito,
melhor.
Pô. O cara quer muito
não,
estar
é
ali,
melhor.
Ele se diverte
não
ali.
Quero saber.
Então...
É melhor. Cara, não. É impressionante, assim, mas isso é fato, o Pogba é assim, né? Quando ele quer, cara, pô, ninguém segura, não tem como.
É,
e um outro comentário que eu queria fazer sobre a França é que fez bem pra França o Benzema. Fez bem, achei. E foi um que a mais, assim, que a França mereceu.
O problema do Benzema é o negócio do caráter mesmo. Mas
vou tentar me desvencilhar de valores pra fazer esse tipo de...
Vai desviando, né? Desviando dos canivetes.
Exatamente. Cristiano Ronaldo também eu não falei.
Exatamente.
Trocou o kart pela Ferrari, cara. Foi isso.
É. Não, mas... Eu gosto muito do Giroud. Ele é muito lindo também, então... O cara faz gol de bicicleta, não tem como.
Mas é interessante isso aí que você trouxe aí.
O cara é bonito e faz gol de bicicleta, pronto.
Pô, quer atacante mais completo que isso.
E de escorpião.
E de escorpião, que é mais difícil ainda, que eu só vi o Zico por vídeo fazer.
E ainda criticou o Mbappé, e criticou o Mbappé que não toca a bola pra ele.
É, tem isso, e o Zidanildo também eu vi fazer um gol parecido, como se fosse
Mkhitaryan
um falso escorpião.
Fez.
E o Mkhitaryan também fez. Então, já são vários, nem todos lindos, como é Olivier Giroud. E ainda corneta o suposto atacante, que ele é Mbappé, como eu acabei de dizer. Mas
Victor,
é isso, né?
É ridículo.
Mas aí você foi bem. Você foi bem, que o Mbappé é o único que falta pra desencantar, né? Na verdade, que o Griezmann fez
é
um,
isso.
O
quem sabe
dois.
Não é o momento.
Por isso
contra
que eu tô dando uma colher de chazaça pra esse cara, que é destruir a Suíça.
Suíça
tá?
É foda.
É isso. É isso. Tô quieto. Não vou falar nada. Já falei, mas não vou falar mais. Mas é isso. França, não tem como. Vou pular direto, João. Perdoa. Você quer falar alguma coisa, João? Desculpa, não vou te cortar, não, mas... O João
pode,
é educado,
pode
o João
em
é educado, coitado. Não tem como.
Que isso, vocês cara, também.
O cara que é educado vem aqui é foda. Não, eu tenho que lembrar, que senão aí eu fico mais mal educado ainda. Mas vamos lá. Agora sim, o segundo jogaço, né? Falei que eram dois jogaços, Bélgica e Portugal. Inglaterra e Alemanha, não tem como a gente fugir. É um baita jogo. É um jogo que. Aí sim é um jogo que me enche de expectativas, mais até do que Bélgica e Portugal. Acho que de uma outra forma, né? Porque são duas camisas. Duas camisas não, é uma camisa pesada e é a Inglaterra. Então. Mas são dois times interessantes, né? A Alemanha, cara, tá com. Tá naquele esquema de tipo assim. Ah, eu sei que a galera, a maioria não gosta do camisa pesa, mas a Alemanha tá meio nessa, né? Esse time do Low aí, não tem como. Os caras tão indo na camisa mesmo, no sangue nos olhos, no Wade Goretzka, não tem como. É isso que eles vão fazer, é esse jogo que eles vão fazer. E a Inglaterra é uma nação que carece muito de personalidade. Assim, digo historicamente, assim, a gente pode pegar vários exemplos aí de conquistas e de quantas vezes a Inglaterra foi conquistada. Se tivesse uma personalidade, conseguiria se defender, como, por exemplo, o Edimburgo se defendia. Eu sempre falo de Edimburgo porque é a única referência que eu tenho. Mas é isso. É um jogo aberto. Dou mais para a Alemanha pela situação da história mesmo e também porque eu não vou com a fuça desse time da Inglaterra.
Cara, eu vou falar que talvez... É, antes do jogo da Hungria, antes de Alemanha e Hungria, eu ia na Inglaterra mole. Mas depois de que o Goretzka olhou dentro do olho do nazista e fez um coraçãozinho. Tá difícil, pô. Tá difícil que o Neuer joga com a faixa de capitão com as cores da bandeira LGBT. Tá muito
que complicado. Que a UEFA não quer. Que a UEFA não deixa.
Tá muito complicado, pô. Os caras são contra a cultura, pô. Tem que estar do lado dos caras, pô. É bizarro, mas eu gosto muito do futebol da Inglaterra. E aí, como o Julinha falou, Sterling jogando muita bola. Sou apaixonado pelo Sterling. Meu sonho é ver o Sterling campeão de alguma coisa pra ver se a imprensa inglesa cala um pouco a boca e para de encher o saco dele, porque o cara joga muito. Mas é isso, é confronto aberto, assim. Depende muito, depende do dia, né? Depende do dia, vai que Harry Kane acorda e resolve jogar, lembra que tá tendo uma Eurocopa, fala assim, não, hoje eu vou fazer gol.
Contra a Alemanha não joga. Se fosse contra a Suíça, jogaria. Contra a Alemanha...
Mas é isso, confronto aberto.
A Inglaterra joga o futebol que eu gosto de assistir, de verdade. Eu acho que é um time que renovou, né? Jovem, tem por muito jogador que eu gosto. Todo mundo sabe que eu pelo saco da Premier League sempre. E a Alemanha é exatamente isso que o Vitor falou. Os caras estão indo na base do modo automático, a camisa pesa e vambora, vai dar certo, organização sempre. E aí, eu não sei, eu acho que um jogo tende a ser realmente bom pra caramba. Eu vou torcer, eu tô até agora confusa, assim, né? Eu tô tipo Igor, porque é complicado, mas eu acho que eu vou acabar no momento do jogo torcendo pra Inglaterra, mas, assim, ficarei feliz de qualquer forma, acho.
Cara, eu acho que essa Alemanha é uma montanha russa, na verdade, né? Porque eles... Primeiro jogo com a França é um jogo na média, né? Ali, vai dar uma incomodada, mas nada além do que a gente já esperava. Contra Portugal é um caminhão. Aproveita muito bem o Gosens, né, na ala esquerda. E contra a Hungria decepciona. Então a gente não sabe nem muito o que esperar, né, da Alemanha. E a Inglaterra, bem ou mal, a gente sabe o que esperar. Que é aquele bom e velho pragmatismo do Southgate, né? Que eu tô, inclusive, muito incomodado com ele por conta de Jadon Sancho. Ele não aproveita o Sancho, né? E eu acredito, eu ainda tendo a acreditar que a Inglaterra vai passar por essa áurea aí do It's Coming Home, etc, etc. Mas eu tenho muita restrição com relação ao Southgate. Eu acho que o esquema atrapalha muito quem também. Eu não entendo, às vezes, algumas preferências. Talvez eu acho Grealish, por exemplo... Um jogador que tem que estar na equipe titular até pela temporada
pela batata fez, da perna, Vila. Né? Pela batata da perna, porque o cara tem a batata também, da perna, parece linda, minha coxa, pô. Parece minha coxa.
É uma linda, lindíssima panturrilha, na verdade. E cabelo também, né? Às vezes eu lembro um pouco David Beckham, aquele cabelinho dele.
calma, amigos.
Mas, Gabriel, você que é um exímio crítico, a forma de defender... De Pickford, o que tá achando dessa Eurocopa segura do goleiro da Inglaterra?
Rapaz, aí, isso aí foi tudo zica nossa, tá? Que ele tá desse jeito, porque foi. A gente botou mó pilha de que sem o Pope eles iam sofrer, né? E Pickford bem, né? Acaba que segue a tendência, né? Porque ele tava bem no Everton naquela reta final de Premier League. Então, nada muito, muito novo. A questão mesmo é o Luke Shaw, né? Que esse eu tenho que destacar porque
esse
mantém
o nível,
né? O time
da Inglaterra tem dois gols marcados, cara. Que tristeza. Acho que
não é nada,
tipo.
Mais a cara da Inglaterra que isso, cara.
Meu Deus. Dois do externo. Pelo menos é dois do cara, né? Mas
cara, eu vou falar. Se é possível, apesar desse retrospecto que o Vitor trouxe, trazer algum destaque, eu estaria justamente pro Pickford no gol, que tá sendo um bom goleiro. Um goleiro seguro.
Sim.
E o Stones. O Stones tá fazendo uma excelente Eurocopa também.
O Stones é bom.
Mais ou menos.
Gosto do Shaw também. Eu acho que o Luke Shaw tá fazendo uma boa Eurocopa.
Mas o Luke Shaw já, né?
Ele vem bem, né?
Ele vem bem.
Ele vem
desde
que o Alexander chegou.
Então, nisso, o Tio e o Mason Mount ficam fora ainda do jogo contra a Alemanha, né?
Então é isso. João, o que temos aí de Inglaterra e Germany?
Temos é que a Inglaterra não elimina a Alemanha em mata-matas desde 66, desde a final da Copa que eles ganharam.
Pronto.
Então não é um retrospecto muito interessante. Em jogos, né, no total, são 13 vitórias para cada lado, então é mais equilibrado. Mas vendo sem, né, esquecendo esse histórico inglês que não é muito interessante, Eu diria que tá bem difícil, porque a Alemanha vem muito, né, no, vocês relembraram muito bem, nos altos e baixos, não tiveram aquelas atuações, então isso que faz duvidar mais dos alemães. Mas é difícil até de você apostar em alguém assim para passar, talvez assim, muito, muito, muito pouco para a Inglaterra, porque eles também vão jogar em casa, né? Vão jogar em Wembley. Isso pode vir a favorecer. A gente viu como o fator torcida faz diferença mais ainda, né? Nessa volta da torcida na Euro. Então, pode ser importante.
Boa. Mas eu aqui botei a Alemanha, né? Porque é isso. Acho que eu concordo com todos os elogios da Inglaterra, mas vou deixar aqui a Alemanha, um compromisso meu com a sorte, que é algo que nunca acontece. Mas, inclusive, falando em compromisso que é sorte, que é algo que não acontece comigo, a UEFA matou a regra do gol qualificado, né? A regra que fez o Lucas Moura virar quem ele é na Europa. Então, assim, eu não estaria errado naquele fatídico dia que ele classificou o Tottenham, porque, né, se não fosse o gol qualificado, talvez o Ajax...
Revisionismo histórico aqui, não, pô. Pelo amor de Deus. O cara tá revisitando o passado, pô.
Gente,
e de uma coisa
Suécia.
Ridícula, que, pô, pelo amor de Deus, deixa o cara, que isso, rapaz?
Não, agora falando sério, Ucrânia e Suécia, pô, o João tá tarde lá em Portugal.
É,
a gente de fato
muita
precisa
fé.
Falar.
João, vou te dar aqui, quem passa? E é isso, irmão, não tem como. Não dá, não tem como. Não tem como falar desse jogo, pô. É isso, escolhe quem passa e a gente fecha. No próximo episódio a gente fala aí, que tiver que falar.
O pior é que é difícil, né, cara, prever qualquer coisa que saia desse confronto, porque, olha, Jesus, as duas seleções que passaram também na famosa cota da Euro.
Mamatinha,
ali,
pô,
dá.
É mamatinha, não tem como.
Vai ter que ser no...
Essa regra aí é palhaçada.
Entrando naquele site de sorteio no random.org, sei lá, pra dar um número pra gente dizer quem vai passar, porque não tá... Mas
a Ucrânia
quero,
só
lá.
Passaria se Shevchenko jogasse. Como ele tá ali no banco, eu acho que...
Eu vou com a Julinha.
Então vamos
Suécia.
De Suécia. Então vamos de
e
Suécia.
A Suécia passar sem o Ibra é uma parada interessante também.
Ah, pra que Ibra, cara? Tem o Kulusevski destruindo.
É isso. Realmente
é justamente
bem.
Esse marco que é importante.
Então é isso. Fechamos aqui. Nossas quartas de final, né? Ficaram Bélgica e Itália. Baita jogo. França e Espanha, baita jogo. Alemanha e Ucrânia, né? Ucrânia não, Alemanha e Suécia, desculpa. É a mesma cor aqui, confundi.
Pô, Alemanha se dando
Alemanha...
bem sempre aqui, olha.
Alemanha é o Palmeiras desse sorteio aqui. Alemanha e Suécia,
será?
Holanda e Dinamarca. É, ficou, né? Ficou bem interessante, ficou um lado da chave. Muito Palmeiras isso aqui na Libertadores. O lado oposto da Alemanha é 10 vezes mais difícil. Mas é isso. Estamos aí, acho que ficou bem interessante. Vou até printar aqui pra gente, né, usar isso no próximo programa pra saber se a gente acertou ou não. E é isso, João. Agradecer aí, cara. Disponibilidade, tá tardaço aí já. Valeu por ter tido demandado, né, esse tempo aí da sua vida pra gravar aqui com a gente. E estamos aí. Faça aí seu jabás, beijando a viúva, Minuto da Euro, onde as pessoas te encontram, caso você queira ser encontrado também.
Não é nem o fato de querer ser encontrado, é o fato das pessoas quererem me encontrar. Eu acho que é mais complicado, acho que não é muito bom as pessoas me encontrarem, mas os conteúdos são interessantes, se você lembrou bem. Mas queria agradecer mesmo, é sempre bom, a gente conversa lá pelo WhatsApp, mas não é suficiente, fica aquela... Ainda mais com a Euro, eu fico sedento de comentar coisas sobre a Euro. E,
é maneiro,
e até por isso que... Até por isso que eu criei o Minuto da Euro, para falar rapidinho, fazer um resuminho ali de poucos minutos, né, sobre cada partida da Euro, então tá muito legal. Inclusive, já vou deixar aqui em gravação para vocês que participam aqui, meus companheiros de mesa, irem lá também mandar os seus comentários das partidas, de qualquer partida que vocês quiserem aí desse mata-mata, que... É, apesar de alguns jogos que não são aquelas coisas, mas temos muitos jogos bons, então será uma honra ter vocês também lá para comentarem e ouvirem os Beijando a Viúva antigos que nós temos, e em breve, espero eu, sairá episódio novo aí para nossa alegria, para a alegria da nação brasileira que está sedenta de episódios esse ano. Mas é isso, muito obrigado a vocês,
isso.
Porque é sempre uma honra tá aqui.
Coisa linda. João, olha só. Gabriel, Igor, Julinha, boa noite em trio aos senhores. Se os três derem boa noite ao mesmo tempo, vai ser genial, mas não vai acontecer.
Boa noite. Isso,
boa noite, boa senhores.
Tentei.
Boa noite aí, os senhores. Nos vemos aí no episódio sobre, né, os jogos das oitavas de final. E é isso, galera. Quem ouviu até aqui, muito obrigado e até a próxima. Um beijo! Tchau.